Bem-vindos à presente sessão ordinária, nesta quarta-feira, dia 19 de fevereiro de 2020. Solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição do quórum para darmos início aos trabalhos.
Vereador Pastor Elias, vereador João da Luz, vereadora Thaís, vereador Lela Varenga, vereador vice-presidente da Câmara Luiz Santos Lacerda, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereadora Geli, vereador Mauro Severiano, quórum suficiente, senhor presidente, para o início do nosso trabalho nesse dia 19 de fevereiro de 2020, véspera de carnaval.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, solicito o pastor Elias Ferreira que faça a leitura do texto bíblico.
Bom dia a todos. Meus queridos irmãos, sabei que todo homem deve-se ser pronto para ouvir, mas moroso para falar e moroso para se irritar. Pois a cólera do homem não é capaz de realizar a justiça de Deus. Todavia, sedes praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se alguém julga ser religioso e não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, e a sua religião é vã. Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir aos órfãos e às viúvas e às suas tribulações, não se deixar contaminar pelo mundo. Tiago 1:19, 20, 22, 26 e 27. Palavra do Senhor.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, solicita a primeira secretária, a vereadora Eline Rosa, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões. Antes, quero dar um bom dia e desejar boas-vindas a todos os servidores do município que estão aqui presentes no plenário, servidores da Secretaria de Obras, servidores da Postura e da Secretaria de Meio Ambiente. Sejam todos muito bem-vindos a esta Casa de Leis, que é a Casa do Povo. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho que vocês fazem à frente de suas pastas, trazendo aí melhorias à nossa população e ao nosso município. Muito obrigado pela presença. Com a palavra, a primeira secretária, a vereadora Eline Rosa.
Síntese da ata da 8ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 18 dias do mês de fevereiro de 2020, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Teli Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos e encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária 021 de 2020, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que dispõe sobre a introdução da musicoterapia como tratamento terapêutico complementar de pessoas com deficiência, síndromes e ou transtorno do espectro autista. Projeto de Lei Ordinária 022 de 2020, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre a autorização para o uso de VANTES, veículos aéreos não tripulados, para o combate de maus tratos a animais no município de Anápolis. Projeto de Decreto Legislativo 023 de 2020, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de título cidadania napolina ao coronel aviador Gustavo Pestana Garcês e determina outras providências. Usaram a palavra os vereadores Thaís Souza, Deusmar Japão do Municipal e Mauro Severiano. Grande expediente. Usaram a palavra os vereadores Lélio Alvarenga, Luiz Lacerda, Domingos Paulo de Souza, Pastor Elias Ferreira e Jean Carlos. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem os vereadores, professora Geli Sanches, Domingos Paulo de Souza, Valdete Fernandes Moreira, Thaís Souza e Lélia Alvarenga. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei complementar 010 de 2020, de autoria do prefeito, que altera dispositivos da lei complementar número 212, de 22 de dezembro de 2009, e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária 013 de 2020, de autoria do prefeito, que altera o dispositivo da Lei 3.729, de 25 de junho de 2014, que também foi aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Complementar 014 de 2020, de autoria da mesa diretora, que concede revisão geral anual na remuneração dos servidores e agentes políticos da Câmara Municipal de Anápolis e determina outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária 096/2019, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre a venda de animais domésticos no município de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária 051/2019, de autoria do vereador Domingos Paula de Souza, que institui no município de Anápolis disciplina para a denominação de logradouros e próprios públicos, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, Projeto de Lei Complementar 018/2020, de autoria do prefeito, que altera dispositivos da Lei Complementar 389, de 14 de agosto de 2018, da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária 027/2019, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre abordagem social para pessoas em situação de risco e moradores de rua no município de Anápolis, da outras providências, deferido pedido de vista ao vereador Wederson Lopes. Projeto de Lei Ordinária 068/2019, de autoria do vereador Telles Júnior, que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em logradouros públicos no âmbito do município de Anápolis, deferido pedido de vistas ao vereador Lério Alvarenga. Projeto de Lei Ordinária 188/2019, de autoria do vereador Deusmar Japão, do Municipal, que dispõe sobre denominação de Praça Leonardo Dias de Oliveira e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária número 232/2019, de autoria do vereador Alfredo Landim, que dispõe sobre o plano Cartão Vermelho, que visa a proibição de participação em licitações e celebração com o poder público de contratos administrativos de obras, serviços, compras, alienações, locações, por empresas que não cumprem com contratos ativos e da outras providências. Deferido pedido de vista ao vereador João da Luz. Houve votação de moção de aplauso e de indicações. Houve votação de requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Deusmar Japão do Municipal, Américo Ferreira, professor Gilles Sanches, pastor Elias Ferreira, Luiz Lacerda, Lélio Alvarenga, Paulo de Lima, Wederson Lopes, Fernando Paiva, Pedro Mariano e Leandro Ribeiro. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 19 de fevereiro em horário regimental. Passo a leitura das correspondências, presidente, e não há projetos a serem encaminhados às comissões. Correspondência encaminhada da Procuradoria-Geral do Município pela Diretoria de Processo Legislativo, senhor José Glebe Soares, encaminhando cópia dos seguintes termos aditivos. Aditivo 3, de prorrogação ao Convênio 005 de 2017, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE Anápolis. Aditivo 1, de prorrogação de prazo e alteração do Convênio 024 de 2018, Escola de Enfermagem Florence Nightingale. Aditivo 1, de prorrogação de prazo e alteração do Convênio 039 de 2019, da Associação Amor ao Próximo. Aditivo 1, de prorrogação do termo de colaboração número 040 de 2019, do Grêmio Esportivo Anapolino. Aditivo 1, de prorrogação do termo de colaboração 042 de 2019, Casa Só Caminho. Aditivo 1, de prorrogação de prazo do termo de colaboração número 043 de 2019, da Associação Esportiva Helps. Aditivo 1, de prorrogação de prazo do termo de colaboração número 044 de 2019 do Clube Atlético 31 de Julho de Anápolis. Aditivo 1, de prorrogação de prazo do termo de colaboração 045 de 2019 do Maracanã Esporte Clube. E aditivo 1, de prorrogação de prazo do termo de colaboração número 046 de 2019 do Santa Cruz Esporte Clube. Também uma correspondência da contadoria da Câmara Municipal de Anápolis, pelo senhor Clésio Mendonça Pinto, contador, que encaminha para conhecimento dos nobres vereadores o balancete financeiro da Câmara Municipal de Anápolis referente ao mês de novembro de 2019. São essas correspondências, devolvo a palavra.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Helena Rosa. Cumprimento os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através do Canal 10 e Web TV. Iniciando o pequeno expediente, convido o primeiro orador, vereador Mauro Severiano. Registrando ainda a presença em plenário do vereador Alfredo Landim, Deusmar Japão, Pedro Mariano, professora Geli, Domingos Paula.
Senhor presidente da Casa, Leandro Ribeiro, nobres vereadores e vereadoras, funcionário aí da prefeitura, que estão aí reunidos com o meu amigo Pedro Mariano, é um dos decanos dessa casa também, Pedro Mariano, parabéns por eu dialogar com nossos funcionários aí. Mas, senhor presidente, eu estou usando esse pequeno expediente para dizer a vossas excelências que eu quero deixar bem claro, Lela Varenga, que eu não sou do partido Bolsonaro, votei nele, sobre uma pressão danada do PSDB, mas eu votei no Bolsonaro. Mas tem umas coisas que a gente tem que colocar em público. Não é porque eu votei nele, que eu já falei aqui, já disse várias vezes que sou independente nessa Casa de Leis. Eu não sou aqui ficando, puxando saco de prefeito, eu sou da bancada do prefeito. E tenho orgulho. Mas e quando tem de falar, eu falo também do prefeito. Se tiver errado, eu falo. Mas e falando hoje do presidente da República, que é... Temos um título cidadão para ele aqui, você sabe. Foi o primeiro que ele pegou. Mas e sobre a ignorância que ele vem tratando na imprensa? Isso eu não posso concordar. Eu não posso concordar com o presidente, com o staff que ele tem, né? Do naipe dele, um presidente da República, o maior país da América do Sul, em população, em receita, é o Brasil. Do nível do presidente, como ele trata a imprensa. Ele tinha que parar um pouquinho de falar. Menos bobagem. Por que que tem que sair do palácio e dar atenção para o jornalista? Vai embora! Tem uma assessoria de imprensa. Tem uma assessoria de imprensa no palácio que fala por ele. Vereador Lizia, só fala asneira. Então, ele tem que colocar no lugar dele. Aí você vai falar, mas vereador, o que que tem? Mas isso é o povo que me impede para falar. Eu sou representante do povo. Muita gente fala, mas você tem que falar. O nosso presidente, eu votei nele, mas tem que dar um puxão de orelha. É complicado. Então, conviver com um certo tipo de pessoa, sim. Sobre o governo dele, tá, para mim está ótimo. Eu sou suspeito de falar que eu votei nele e eu quero que o Brasil dê certo. E vai dar certo. Sem sombra de dúvida que dá certo. A inflação está caindo, o PIB está aumentando, tudo bem. O dólar está disparado, mas nós vamos chegar lá. Mas para ele falar menos bobagem com a imprensa, ele não tem que dar satisfação, ficar brigando com o jornalista. Já pensou um país sem informações, sem jornalista? Então, não dá. Não dá para ouvir o presidente com tanta babaquice, saindo do palácio, entra no carro, vai embora, pega seu motorista, vai jantar, vai para outras reuniões. Não precisa ficar falando tanta asneira, não. Então, eu só peço às pessoas, que eu acho que nós estamos na era da informática, o homem está na lua, né? Nós estamos na era do átomo, essa voz aqui deve chegar aos assessores dele no palácio. Que nós não estamos isolados no mundo, não. Se eu falei aqui, está gravado, os internautas que passam, transmitam para as pessoas mais próximas ao presidente. Que eu, e eu tenho certeza que a maioria dessa casa aqui não concorda. E a maioria da população de Anápolis, de qual eu represento também, não concorda do que o presidente trata a imprensa ultimamente nesse país. Tem que ser mais maleável. Então ele manda alguém falar em nome dele. Tem assessoria de imprensa lá no Palácio da Alvorada e Palácio da Esmeralda. Então não precisa falar tanta asneira, não. Se o governo dele está dando certo, ele fica dando uma resposta para a imprensa, isso é ridículo. Ridículo para nós políticos. Que país é esse que nós estamos vivendo? Ele está igual aquele cidadão Ronald Trump lá dos Estados Unidos, que eu nem sei falar o nome. É mais maluco do que ele. Entendeu? Então, ele quer espelhar nele, então vai lá, beija os pés dele. Então é só isso a minha bronca de hoje. É só isso, senhor presidente. Estou devolvendo a palavra para a mesa.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Não havendo mais inscrito... Vossa Excelência quer falar, Japão? Quer falar? Vereador Deusmar Japão se absteve da fala. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, encerro o espaço do pequeno expediente e abro o espaço do grande expediente, convidando o primeiro orador, vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, quero cumprimentar a todos os pares. Passo cumprimento também a todas as pessoas que nos acompanham através da internet, Facebook, também pela imprensa falada, Rádio São Francisco, Rádio Manchester, Rádio Imprensa. Quero cumprimentar a todos os nossos jornalistas aqui, na pessoa do Marcos, também Lucivan Machado. Cumprimento também o padre Bertiolo pela sua presença aqui no meio da gente e a todos os colaboradores dessa casa. E também faço cumprimento todo especial, senhor presidente, aos servidores do município que se fazem presente hoje nessa sessão, aos servidores da postura, Secretaria de Obras, da Habitação e também do Meio Ambiente. Sejam todos bem-vindos a esta casa de vocês. Senhor presidente, o que me traz nessa tribuna no dia de hoje é para falar sobre um requerimento que nós protocolamos ontem e deve ir em votação hoje, aqui nesta Casa de Leis, a respeito da instauração de uma frente parlamentar contra o aborto, contra a pedofilia e em favor da vida. Assuntos pertinentes, assuntos que nos fazem todos os dias nos preocuparmos. Ontem mesmo, em uma operação feita pela Polícia Federal em todo o país, foram presos 112 pessoas que estavam envolvidos em pedofilia e também em abuso com crianças e adolescentes pelo nosso país afora. Também, ontem ainda nós ouvimos, vereadora Thaís, noticiário de um professor de uma escola particular no estado de São Paulo, onde durante 3 anos estava filmando aquelas crianças, adolescentes, através de uma caixinha, colocou uma câmera ali, adquirindo imagens de partes íntimas dessas crianças. Então nós, como cidadãos, como cristãos, nós precisamos repudiar contra essas atitudes. E é pensando nisso, na proteção da vida, na proteção dessas crianças que mal estão começando as suas vidas, tendo aí malfeitores, criminosos, adquirindo essas imagens, muitas vezes subtraindo a inocência das nossas jovens, que com certeza levarão para o resto da vida a consequência por essas atitudes. Então, por isso, senhor presidente, hoje nós estamos aqui solicitando aos pares que possamos aí juntos instaurarmos essa frente parlamentar, onde nós teremos aí muito serviço pela frente. O objetivo é que a gente possa dar a assistência a nossos jovens, a nossos adolescentes, às nossas crianças. Quanto ao aborto, senhor presidente, sabemos, como cristão, primeiramente, que após a fecundação ali já existe uma vida. Já existe uma vida e essa vida tem que ser preservada. Por mais que as pessoas possam falar que a mulher tem o direito de fazer do seu corpo o que bem quiser, diante de Deus, vereador Lisier, isso não é permitido. Sabemos nós, cristãos, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. É onde o Espírito Santo faz a morada. Nós simplesmente estamos agredindo, estamos expulsando o Espírito Santo das nossas vidas. E falar também agora, como cidadão, como profissional da saúde, sabemos nós que todas, pelo menos 80% a 90% das mulheres que provocam algum tipo de aborto provocado, elas sofrem pelo resto da vida o peso da sua consciência, trazendo muitas vezes momento depressivo. Então, são atitudes que nós precisamos.
Parte.
Que nós precisamos ter no dia a dia, em defesa da vida. Às vezes é um assunto que causa um certo constrangimento falar, mas nós precisamos ser luz aonde nós formos, pastor Elias. Precisamos ser luz aonde nós formos. A palavra de Deus nos fala que não adianta você pegar uma luz e colocar debaixo de uma mesa. Para que serve? Então nós somos autoridades constituídas pelo povo. Mas acima de tudo nós somos cristãos. Uma parte para o novo vereador Lisier, depois eu continuo o meu raciocínio.
Só para enriquecer, os dois assuntos que o senhor trouxe à pauta, que são aí bem próximos um do outro. O aborto, esse dia, um grupo de jovens, grupo que eu digo assim, não é um grupo formado da igreja, mas jovens conversando, até um parentado nosso estava com esse problema, uma namorada, um encontro casual, a menina estava grávida. E eles estavam lá naquele dilema, abortar ou não abortar, a gente tentou dar um conselho e não colou, nada colava, né? Só não ia abortar porque não tinha direito. Eu falei, olha, é simples, espera a criança nascer, mata ela depois que nascer. Aí eles, opa, aí não. Eu falei, é a mesma história, gente, é a mesma coisa. Vai matar agora ou matar depois, matar daqui 6 meses, 7 meses? Mata depois, espera, aí fica mais fácil de matar, não precisa do médico para ajudar a matar. E a outra coisa que me deixou estarrecido, falando aí de abusos sexuais, falando essas questões aí, fiquei estarrecido porque é uma instituição mundial que presta um serviço de relevância para o escotismo nos Estados Unidos. Mais de 12 mil abusados nos Estados Unidos, 7.200 pedófilos envolvidos nesse processo. Absurdo, isso me deixou magoado com a instituição que prega a cidadania, a hombridade, né, a força, essa questão de criar um cidadão de bem, né, prostituindo dessa forma. Então nós temos que estar cuidando mesmo, temos que estar buscando alternativas para coibir esse tipo de atitude. Era isso, só para enriquecer um pouco mais a sua palavra aí, vereador. Obrigado pela concessão do espaço.
Eu que agradeço, novo amigo, vereador Lisias Zé Borges, pelas suas colocações, seu enriquecimento, realmente vem enriquecer a nossa fala. E é isso mesmo, vereador. Concordo com o senhor. Que diferença faz você matar uma criança que está no ventre, um feto que está no ventre da mãe, ou depois de 1 ano e 6 meses? É vida do mesmo jeito, é crime do mesmo jeito. Então nós precisamos de olhar muito bem, com atenção, esses assuntos. São assuntos relevantes, que esta casa não pode furtar-se, nunca. Precisamos sim, estarmos atentos em favor da vida, lutarmos sempre. Sabemos que a família é menina dos olhos de Deus. Não tem como nós queremos um mundo melhor se nós não preservarmos a família. E a família começa a ser preservada com essas ações. Com essas ações talvez nos desgasta um pouco, mas como cristão não podemos fugir à regra, não podemos fugir à luta. Então hoje, senhor presidente, estou hoje mais uma vez reforçando e pedindo a colaboração dos demais pares, aqueles que ainda não assinaram conosco, que possam assinar essa solicitação, esse requerimento da instauração da frente parlamentar contra o aborto, contra a pedofilia e em favor da vida. Espero que todos nós possamos um dia chegarmos diante de Deus com a consciência tranquila. Aquilo que nós podemos fazer, nós não fugimos da luta, nós não fugimos da guerra. Com certeza, nós seremos cobrados. Hoje ou amanhã. Obrigado, senhor presidente.
Boa tarde, vereador. Você tem algum segundo? É grande expediente?
Pois,
né?
Pois não, vereador.
Isso é tão sério. Desculpa eu pegar o finalzinho aqui, que eu tive que chegar agora. Mas existem alguns países da Europa que estão trabalhando para legalizar a pedofilia. Parece um absurdo, parece surreal, mas é verdade. Então existem países da Europa que eles acham que é normal fazer sexo com crianças. E eles querem legalizar isso. Então esse trabalho é importante de realmente bater nessa tecla para que coisas absurdas como essa não aconteçam aqui no nosso país e na nossa cidade. Parabéns pela criação da frente parlamentar. Tamo junto nessa aí, vereador Lélio. Um abraço.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Aniversariante do dia de hoje, quero aqui de imediato também cumprimentar a vossa excelência, fazer os votos de muita felicidade, muitas bênçãos, que Deus continue abençoando a sua vida, sucesso na sua vida profissional, conjugal, espiritual, como pastor, como líder religioso. Deus abençoe. Obrigado, senhor presidente. Boa palavra a vossa excelência.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Quero cumprimentar também o vereador Ederson Lopes pelo seu aniversário. Que Deus continue te abençoando, te dando muita saúde, muitas alegrias, né, muitas bênçãos em seu lar, em sua vida, né, e muita força para continuar trabalhando aí em prol da nossa população. Na sequência, convido o próximo orador, inscrito, o vereador Alfredo Landim.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente. Nobres pares, vereadoras, vereadores.
Vereador, só um minuto, por gentileza. Eu queria que todos os presentes dentro do plenário que pudessem colaborar com o silêncio para o bom andamento da sessão, para que a gente possa dar direito garantido da fala do vereador que está ocupando a tribuna. Por gentileza, todos os presentes que estão aqui acompanhando a sessão, colaborem com o silêncio para o bom andamento da sessão. Desde já, todos são muito bem-vindos aqui, mas nós precisamos que o silêncio, né, contribua para o bom andamento da sessão. Muito obrigado.
Obrigado, presidente. Presidente, o assunto que me traz às tribunas, presidente, é sobre o programa Bolsa Família. Como a gente sabe, teve uma redução muito grande no Bolsa Família em termos nacional e com isso não deixou de afetar aqui a nossa cidade. Haja visto que muitos moradores daqueles residenciais que estão aqui, que moram aqui, que habitam aqui em Anápolis, recebiam o Bolsa Família. E de repente, mais de 50% dessas pessoas que moram nesses residenciais, como Copacabana, Leblon, Somerville e outros residenciais, Santo Antônio, Santo Expedito, eles foram cortados o Bolsa Família deles. E aí o que que acontece com isso? Eles entraram com pedido de reingresso no programa Bolsa Família. E o que que acontece com isso? Esse reingresso está sendo barrado. Mais de 75% desse reingresso estão sendo barrados por esse governo atual, o governo do presidente Bolsonaro. Então, o que que acontece com isso? As pessoas começam a passar necessidades. O Bolsa Família, como a gente sabe, é o maior programa de distribuição de renda que existe, não só no Brasil, como outros países estão escolhendo, pegando o modelo do Bolsa Família e levando para os países, que é o caso da Itália e de Portugal. E aí aqui está tendo esse corte drástico no Bolsa Família. E aí, esse corte no Bolsa Família está impulsionando a extrema pobreza no Brasil. Ou seja, de 2014 a 2018, segundo a Fundação Getúlio Vargas, a renda dos 5% mais pobres caíram 39%, segundo a Fundação. Registrou um aumento de 67% da população de extrema pobreza. E aí, a gente não vê nenhuma sinalização nesse sentido para melhorar a vida das pessoas mais humildes, mais necessitadas. Mas em compensação, em contrapartida, a gente vê perdoando dívida de banqueiros, dívida de bancos, igual o Bradesco, igual o Itaú, e os pobres retirando um programa igual o Bolsa Família. Mais de 600 milhões foi perdoado para os bancos. Mais de 17 milhões foi perdoado para os ruralistas. Outra categoria de gente, outra classe de gente que são bem, que é a elite, na realidade, do país. E aí fica aí esse contratempo de reduzir as coisas só para as pessoas mais pobres. Aquelas pessoas que pediu reingresso, gente, eu conheço mais de 100 famílias ali no Copacabana e no Leblon, que estão pedindo reingresso, que estão passando necessidade e não tem como voltar. Voltar por quê? Porque o governo federal travou o sistema. Então, a gente vê que o interesse de ajudar os mais necessitados são muito poucos aqui na nação. A gente está vendo que esse governo atual, ele não preocupa nem um minuto com a classe trabalhadora e nem com os mais necessitados. Haja visto que com a reforma trabalhista, que era para ter 6 milhões de novos empregos, ou seja, estava em 12 milhões e meio, ia para 6 milhões e meio, está lá do mesmo jeito os 12 milhões. Não ajudou em nada com a reforma trabalhista. Aí vem a reforma previdenciária, falando que vai melhorar o emprego no Brasil, sendo que o emprego continua, o percentual de 12% não cai. E o pior, nenhum jovem que entrar hoje num emprego qualquer que seja, vai ter a oportunidade de aposentar com a reforma da Previdência. Então, essas coisas, o brasileiro ainda não descobriu o prejuízo que eles estão tendo, mas vai descobrir, porque logo eles vão começar a sentir o desemprego que é tão alto na nação. A gente não vê nenhuma sinalização do governo federal em abrir novas frentes de serviço, abrir as estradas, abrir os carros, fazer com que a engenharia civil volte novamente a funcionar, que começa a ter as construções civis. Para quê? Para dar emprego para a população. Porque do jeito que está, a pobreza aumentando, saiu lá de 24%, foi para 67% em pouco mais de 4 anos. Imagina só o que vai acontecer daqui mais uns 5, 6 anos para frente aí, se continuar nesse ritmo. Cria o 13º da Bolsa Família, mas em compensação protela na hora de pagar. E aí vai indo. A gente fica na expectativa, na esperança, que comece as obras imediatamente na nação, que esse governo sinaliza que vai ter como a população ganhar, e principalmente a população mais pobre ganhar, porque a população mais pobre é que está pagando toda a despesa da nação. Então fica aqui um alerta. Eu estou aqui falando aqui dessa tribuna, sabe por quê? Porque eu conheço centenas de famílias que já estão passando fome porque perderam o Bolsa Família, e aqui na nossa cidade. E se não tiver um paliativo rápido, tiver uma ajuda rápida, vai continuar aumentando o número dessas pessoas necessitadas. Então, é isso o pedido, que comece o mais breve possível, que esse reingresso dessa população de mais de 75% volta.
Então,
só um minutinho, Pedro. Eu espero que esse 75% de reingresso aqui na nossa cidade aconteça o mais breve possível. Porque aqui tinha mais de 10 mil Bolsa Família, agora não está tendo esse tanto todo. Por quê? Porque o governo federal fechou. Fechou as torneiras, fechou as portas. Uma parte, Pedro.
Obrigado, Alfredo Brandim. Essa discussão da Bolsa Família aí que o senhor traz, eu concordo com Vossa Excelência. Principalmente naquela região de Copacabana, a gente pode citar o nome. É direto, as pessoas estão indo na casa de outro pedir alimentação, que não está tendo, Alfredo. Mês passado mesmo, minha mulher custeou ali mais de 12, 13 cestas. A minha cunhada também pedindo aos outros para ajudar, que realmente o senhor está falando. E a Bolsa Família deu uma parada, né? Está num movimento. Cadê o dinheiro que é arrecadar para a Bolsa Família? Que até o 13º salário. Mas parece que aqui em Anápolis barrou em tudo nesse sentido, né, Alfredo? Fala bem essa discussão que o senhor está trazendo. Realmente, o senhor está falando, realmente está acontecendo isso dentro da nossa cidade. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Então, fica aí o alerta.
Uma parte, vereador.
Uma parte, vereador.
Uma parte, vereador.
Vereador Alfredo Landim, o senhor está dizendo aí que algumas famílias deixaram de receber o Bolsa Família. As famílias que deixaram de receber o Bolsa Família são por duas situações. A primeira situação é porque a renda da família aumentou, isso é bom. A renda da família aumentou porque a família, ela não pode viver dependendo de Bolsa Família para o resto da vida. A intenção do programa é que ela seja assistida pelo Bolsa Família até que ela consiga aumentar a sua renda, ou aquela família que tem um pai ou uma mãe desempregado consiga o seu emprego e a renda melhore, para que ela saia do programa Bolsa Família e ela consiga se sustentar sem a ajuda do governo. Esse é um dos princípios do programa Bolsa Família. E isso tem acontecido porque o atual governo, Jair Bolsonaro, tem gerado empregos. Então, não tem feito como o governo passado, que fez com que a taxa de desemprego aumentasse. E um segundo ponto, porque alguns têm deixado de receber o Bolsa Família, é devido às fraudes. As fraudes que foram encontradas de famílias que não eram do perfil Bolsa Família e estavam recebendo o benefício. Então, devido a essas fraudes, essas famílias foram tiradas do benefício.
Uma parte,
então, esses dois motivos, porque algumas famílias não recebem mais o Bolsa Família. E principalmente nas regiões do Norte e Nordeste, onde muitas pessoas recebiam Bolsa Família sem estar no perfil. Fraudes que foram descobertas e que foram retiradas do programa Bolsa Família. Tá certo, vereador? Então são esses motivos. Agora é ruim uma família melhorar de vida, é ruim uma família melhorar e deixar e não precisar mais de receber o Bolsa Família.
Vereador,
eu acho que isso é saudável. Isso é motivo de elogio. Isso é motivo de falar, olha, foi bom, a família precisava do Bolsa Família e agora a família não precisa mais. Agora a família está em um outro perfil, onde ela melhorou de vida, onde a renda per capita melhorou, tá certo?
Vereador, o tempo acabou, mas eu quero falar para o senhor, que o senhor precisa visitar, o Copacabana, o Leblon, o Santo Antônio, o senhor precisa... fazer o esforço de visitar essas famílias lá, que lá não foi porque eles melhoraram de vida, não. Lá foi cortado e está cortado e nem reingresso eles têm direito.
Lá, inclusive, precisa de lá. Eu deixei muita gente falar, que não precisava.
Eu deixei o senhor falar.
Senhora,
senhor
Alfredo Nadinho,
escuta.
Vereador,
só me escuta.
Vereador Alfredo Nadinho, o tempo de Vossa Excelência já expirou.
Já vou terminar agora, só para concluir. Ele ocupou meu tempo, mas tudo bem. Ele precisa de ir lá visitar esses lugares para ele poder falar que eles melhoraram de vida. Eles estão passando fome, não tem nada de comer. Quem está ajudando ele é os vicentinos. Por isso, vereador, faça uma visita nesses locais. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, eu convido o próximo orador, vereador Domingos Paula.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia às pessoas que nos acompanham aqui. Presidente, eu quero iniciar a minha fala mostrando a democracia que nós, da situação, tem em relação aos colegas da oposição. Eu quero dar uma parte ao vereador Pedro Andim, para o senhor concluir o discurso do senhor aqui, vereador Pedro Andim.
Vereador, encarecidamente eu te peço que eu deixei a minha colega aqui de bancada sem dar uma parte, porque o seu amigo, o seu chefe aqui dentro, como líder, ele pegou e não deixou eu dar uma parte para a professora. Então eu queria que você deixasse ela concluir, depois, se você puder, me dar mais um minutinho.
Vereador, a gente tenta ajudar, você viu, né? Aí o cara vai e faz lambança. Ô, vereador lambão, seu Fernandinho. Eu dei uma parte para ele, aí quem tem chefe é índio, vereador. Vereador que é eleito pelo voto popular, vereador não tem chefe, não. Aqui nós tem líder da bancada do PT, líder da bancada do PV, líder do prefeito, líder de partido. Aqui não tem ninguém que tem chefe, não. Aí eu quero falar também em cima da fala do senhor. Quero dizer que a cidade de Anápolis, ela é exemplo para o estado de Goiás e para o Brasil. Quando nós temos todo ano aqui um evento solidário da prefeitura para poder atender a população carente da nossa cidade. E esse evento, que é o Arraiana, ele distribuiu milhares de cesta básica à população carente da nossa cidade. E os bairros que o senhor falou aí, muitas pessoas foram beneficiadas. E aí, eu quero aqui reputar e concordar com a fala do líder do prefeito nessa casa, vereador Ederson Lopes, quando ele fala que muitas pessoas saiu, sim, mas muitas pessoas também entrou. Muitas pessoas saiu, mas muitas pessoas também entrou. Porque quando você tem... a sua renda é elevada, é claro que é cortada a Bolsa Família sua. É claro que é cortado. Vou começar a ceder a parte, a vereadora Geriva quer dar uma parte, vereadora? Eu vou ceder para o vereador Geri, depois vereador Mauro Severiano e depois vereador Ederson Lopes. Mas um minuto e meio para cada um.
Obrigada, obrigada, vereador Domingos. Hoje eu ia deixar de falar, eu estou meio rouca no dia de hoje, mas eu não posso deixar de falar que eu tenho observado, infelizmente, um ódio muito grande na fala, né? Na fala do meu irmão, líder do prefeito aqui nessa casa, pastor Ederson. E ele tem pregado esse ódio de forma assim, de forma muito, muito efusiva em todas as suas palavras. E hoje eu até falei para ele que nós daríamos uma trégua porque é aniversário dele, mas é difícil. E a palavra de Deus nos orienta que, né, na medida do possível, tente paz com todos. Mas ele tem demonstrado esse ódio e estampado esse ódio para todas as pessoas aí, como se não pudesse ter oposição. Que essa casa aqui, vereador Luiz Lacerda, fosse uma casa apenas de uma palavra, que não pode ter contraponto. E eu quero dizer e quero convidar o vereador, eu também tenho muitas reclamações no sentido de corte da Bolsa Família, para que ele possa ir conosco visitar umas famílias carentes aí da nossa cidade, que não receberam, infelizmente, né, a respeito da Rayana, que gastou 3 milhões de reais para se fazer a Rayana, e não chegou esse benefício.
Obrigado, vereador,
até eles ainda.
A senhora excedeu o tempo que eu dei, pessoal. Vamos ser democráticos aqui.
Muito obrigado pelo tempo.
Quando a senhora fala que o vereador Ederson Lopes, que é um pastor, igual a senhora, que é uma pessoa de Deus, pessoas de Deus não tem ódio no coração não, professora. Pessoa de Deus tem bondade no coração. E eu vejo que a senhora também tem bondade no coração da senhora. A senhora também tem bondade, a senhora não tem ódio. Uma parte ao vereador Mauro Severiano. Um minuto e meio, vereador.
Não, é só para dizer, o Alfredo Landim, com todo o respeito, Alfredo Landim, você falou, isso aí você vê na mídia todo dia, no jornal, no Estadão, na Folha de São Paulo, de credibilidade, que essa Bolsa Família tinha pessoas, a maior parte da CUT, o cara ganhava 8, 10 mil reais, estava recebendo esse dinheiro. Isso não é eu que estou dizendo, não. É a imprensa. E uma imprensa bem, como se diz, bem conceituada no Brasil. Agora, querer comparar Copacabana com a nível nacional, isso é brincadeira, né? É por isso que eu tenho que agradecer ao prefeito municipal, a Rayana, foi 22 mil quilos.
Não, é bem mais, moço.
Muito mais de cesta básica, que não só para Copacabana, mas para toda a periferia de Anápolis. Eu vi combis e combis aí, ó, da ação social, distribuindo cesta básica para aqueles que precisam, que era cadastrado. Isso sim, é uma cesta básica séria, não essa Bolsa Família aí.
Um minuto e meio, o vereador Ederson Lopes também dizendo, e antes do senhor falar, senhor vereador Mauro Severiano, dizer que essa Bolsa Família foi o maior desvio do governo, do PT, em relação aos pobres. Nunca vi tanto pobre sofrer da forma que sofreu, porque na realidade, quem precisa muitas vezes não ganhou. E aí quem está ouvindo a nossa fala aqui sabe, é igual que programa Minha Casa Minha Vida. Muita gente que precisa ganhou, mas muita gente que não precisa também ganhou. Palavra ao vereador Ederson Lopes.
Esperar a vereadora Geli, ela respeitar aqui o tempo. Ela disse que eu estou com ódio no coração. Eu quero me reportar às palavras do líder do PT nessa casa, vereador Luiz Lacerda. Ontem, ao se referir ao vereador Japão, ele falou que aqui é um discurso político, é de ideias políticas, nada para o lado pessoal. E aí a vereadora Geli está confundindo as bolas. Ela está levando para o lado pessoal, para o lado emocional, para o lado sentimental. Então é um discurso político e pessoalmente, fora aqui da discussão e do debate, da tribuna e do plenário, a nossa amizade e o carinho e o amor, eles permanecem. Agora, ideias realmente, nós somos radicalmente opostos com relação a ideias. Ela é de esquerda e eu sou mais centro-direita, ela é radical de esquerda. Agora eu queria dizer, numa parte aqui, finalizando meu tempo, o vereador Alfredo Landim dizendo para andar no Copacabana e no Leblon. Ando muito, ando tanto, que em 2013 eu apresentei à Caixa Econômica Federal uma série de denúncias de casas que haviam sido concedidas pelo governo passado, no Copacabana principalmente, de pessoas que abandonaram as residências, pessoas que alugaram as residências e pessoas que venderam. E eu não sei se o vereador, que é da região e anda muito por lá, se ele já apresentou alguma denúncia nesse sentido. De pessoas que receberam aqueles imóveis, mas não precisavam. Venderam, alugaram ou abandonaram. Então eu queria fazer essa pergunta para ele. E quem está nessas regiões que tem direito e não está recebendo, pode me procurar sim. Porque pode ser uma questão de documentação, que nós vamos estar ajudando essa pessoa a encaminhar a documentação para a secretaria, para que ela possa receber o Bolsa Família, porque é direito dela. Se ela não está recebendo, é porque o vereador que está andando lá não está orientando, não está orientando corretamente. E eu, vereador Ederson Lopes, estou aqui à disposição. Os moradores de Copacabana, Leblon, podem me procurar, que eu vou orientar. Quem tiver direito, com a documentação correta, vai receber, porque é direito. Obrigado, vereador Domingos.
Obrigado. Aí eu quero dizer ao nobre vereador Pedro Andim que essa administração, ela dá tanta importância a esse bairro que o senhor citou aí, o Copacabana, que nós estamos construindo o CRAS ali do lado do feirão do Renicure, que é encostado no Copacabana. Aí o que acontece? O CRAS, as pessoas que moram no Copacabana, vai andar, tem gente que é bem diferente a casa no Copacabana, para poder rever aquelas pessoas que ou às vezes foi cortada ou às vezes precisa cadastrar. Essa é a importância que a secretária Elisânia dá a essas pessoas que o senhor está falando. Essa é a importância que o prefeito Roberto, junto com a Câmara de Vereador, eu falo a Câmara de Vereador porque o senhor estava lá também, no dia que nós fomos fazer o lançamento da obra. O senhor que é vereador, morador daquela região, junto com o vereador Luzimar, junto com o vereador Pedro Mariano, aqui a discussão tem, mas na hora de ajudar as pessoas que precisam, o objetivo nosso é um só, é em conjunto. Aí, vereador, presidente Grande Ribeiro, todos nós estamos em conjunto. A discussão existe aqui na Câmara Municipal, mas quanto a finalidade é ajudar as pessoas carentes, estamos todos juntos. E o prefeito Roberto, atenta a isso, junto com a secretária Lisandro, está construindo do lado do feirão coberto ali do Renicure, o CRAS para poder atender essas famílias. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Vereador Alfredo Landim solicitou um minuto de réplica.
Obrigado, presidente. Presidente, primeiro eu vou falar para o líder que na gestão passada nós detectamos 151 casas invadidas lá, casa que foi abandonada, e nós denunciamos na Caixa sim. Se ele quiser procurar essa denúncia, pode ir lá nos anais da Caixa que ele vai achar. 151 casas. Outro detalhe muito importante. Essa pesquisa foi feita mês passado, ano passado não. Ela é de hoje. Quem abriu o portal UOL, dá para ler tranquilamente o que eu estou falando. Outra coisa muito importante, vereador Dominguinhos. O senhor diz que a Rayana foi muito boa, distribuiu muita cesta básica. Eu concordo com o senhor, sim. Distribuiu mesmo. Mas o ano tem 12 meses. E uma cesta básica não dá nem para um mês direito. Então, o Arraiana foi boa paliativamente por um mês de vivência dessas pessoas. Agora, quem garante o taco lá, quem garante mesmo realmente o ano todo, é os vicentinos da região. Entendeu? Lá tem uma conferência vicentina que garante o taco do povo lá.
Obrigado, vereador Alfredo Landim.
Muito obrigado, eu vou falar.
A tréplica é isso, senhor presidente.
Um minuto.
Presidente, olha o tanto que o vereador é despreparado. O vereador Pedro Andinho é um despreparado. O senhor está falando de UAU, o senhor está falando do Brasil. Faz uma análise da cidade que o senhor mora. E outra, o Arraiana é o maior programa de ajuda que as pessoas carentes têm através de cesta básica. Não só as pessoas, as entidades e o senhor tem propriedade para poder falar sobre isso, porque o senhor participa de entidade filantrópica. Aí o senhor desqualifica aquele programa que ajuda as pessoas carentes na cidade. O vereador Alfredo Landim desqualifica o programa social que ajuda as pessoas carentes da cidade de Anápolis. O senhor acha que quem recebe uma cesta não é vantajoso? Mata a fome de pelo menos um mês, vereador Alfredo Landim. E a prefeitura, através do Arraiana, da secretária Elisânia, tem feito isso, não é só um mês, não. É durante o ano todo. Tem ajudado a população durante o ano todo.
Obrigado, senhores. Convidando o próximo orador, vereador João da Luz, antes de passar a concessão da palavra ao vereador, que já está na tribuna, mais uma vez peço aos presentes aqui no plenário, que colaborem com silêncio para o bom andamento da sessão. Às vezes o vereador está ali na tribuna querendo expressar e nós não estamos conseguindo ouvir pelo volume do barulho aí no plenário. Sejam todos muito bem-vindos, mas colaborem com silêncio para o bom andamento da sessão, por gentileza. Com a palavra, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar todos da mesa diretora, cumprimentar os vereadores, cumprimentar as pessoas aqui no plenário, os ouvintes das rádios, os internautas pelas redes sociais. É uma alegria falar com vocês. Eu queria manifestar meu ponto de vista com relação a essa manifestação que teve aí dos professores. Eu, que sou um defensor da educação, sempre vou estar sempre lutando aqui para que a educação melhore, porque nós sabemos que o caminho é a educação, para resolver os outros problemas. Eu sou extremamente a favor da reposição, quero deixar claro que eu sou extremamente a favor da reposição dos 12,8% que foi a orientação que o MEC deu para que os municípios corrigisse o piso salarial dos professores. Sou extremamente a favor, favorável. Agora, quero considerar que o salário mínimo aumentou 4,7%, que o IPCA aumentou 4,31%, que foi a correção dos valores dos valores dos custos. Então, eu queria... dos custos dos serviços do ano de 2019, que é a referência, que é o IPCA. Então, eu queria dizer o seguinte: o município tem dificuldades financeiras. Existe uma negociação em curso. Nós temos que respeitar essa negociação e saber o que é que está sendo colocado na mesa de negociação. Então, eu quero dizer que eu respeito a posição dos professores, reconheço a legitimidade democrática de manifestar e de lutar por esse direito deles, que é da reposição do piso, com referência ao MEC, mas nós temos que considerar também o equilíbrio financeiro do município. Então, gostaria de deixar claro isso, essa é a minha posição. Imagine se eu fosse o prefeito e não tivesse o recurso para poder dar o que os professores
uma
querem.
Parte,
então, nós temos que saber exatamente o que é, qual que é a medida para o momento, qual que é o equilíbrio para o momento. Essa é a minha posição. Eu gostaria de ressaltar, só um minutinho, professora Geli. Gostaria de ressaltar que nós precisamos de montar uma frente para lutar pelos programas sociais. Alfredo Landim, com certeza, visitou algumas famílias que estão com dificuldade. E o senhor, eu reconheço... que não é só o senhor que identificou isso na sociedade. Eu também reconheço que muitas famílias estão em dificuldade, sim. Famílias que estão com a energia cortada, famílias que estão com a água cortada, e os programas sociais, às vezes, não estão alcançando as famílias no total. Nós temos que reconhecer isso, sim. Que os programas sociais precisam ser melhor trabalhados, precisam ser melhor compilados. Inclusive, essa tarifa social... E, na verdade, ela não tem nada de social, a tarifa social da energia. Essa tarifa, nós temos que batalhar para mudar o modelo dela. Na verdade, por exemplo, ela é uma tarifa que tinha que alcançar as pessoas de baixa renda. Mas quando a pessoa tem um consumo maior do que os limites dos critérios da tarifa, a pessoa ela passa a ser um consumidor igual uma pessoa que tem uma renda alta. Então, ela acaba não contemplando ninguém. Essa que é a verdade, da tarifa social da energia. E os programas sociais precisam alcançar as famílias que estão em dificuldade. Tem muitas famílias em dificuldade, e eu concordo com o senhor vereador Alfredo Landim. Eu queria também falar aqui sobre a semana de conscientização contra o alcoolismo. O nosso líder aqui, o pastor Ederson, encabeçando ali através do COMPOD, vai fazer uma manifestação amanhã, para conscientizar as pessoas com relação a esse uso exagerado do álcool e se transformando em um alcoólatra. É importante as pessoas conscientizar disso. E amanhã nós estaremos, eu estarei junto com o senhor, viu, vereador Ederson? Estarei com o senhor lá na Praça Bom Jesus. Vai ser uma campanha muito importante e as pessoas elas precisam ter a noção de que quando elas passam a usar o álcool de forma exagerada e se tornam alcoólatra, ela causa um prejuízo para ela e para as pessoas que estão em volta, prejuízos irreparáveis. Até com relação a acidentes que podem acontecer, acidente de trânsito, acidente da família, as pessoas não têm o poder de decisão. Então é preciso conscientizar em você não se tornar um alcoólatra. E é preciso também conscientizar em reconhecer que você é um alcoólatra e procurar uma recuperação. Hoje tem muitas casas de recuperação, comunidades terapêuticas hoje que trabalham na recuperação de uma pessoa que é um alcoólatra. E é importante a pessoa conscientizar e reconhecer que ela precisa de ajuda. Nós estaremos juntos, viu, vereador Ederson? Eu queria falar rapidamente aqui sobre a sessão solene. Nós vamos fazer uma sessão solene, eu, pastor Elias, vereador Teles. Nós vamos comemorar 80 anos. Essa é uma iniciativa dos três vereadores, com aprovação de todos os vereadores dessa casa. Essa foi uma sessão aprovada por todos os vereadores. Nós vamos comemorar os 80 anos da Assembleia de Deus no Brasil. A história da Assembleia de Deus Madureira e a história da Igreja Assembleia de Deus Anápolis, elas se confundem. Eu queria pedir, elas se confundem, mas a proposta é a mesma, de evangelização. Eu queria pedir aos anais dessa casa, que eu tenho aqui, pastor Elias, a história, essa história da Madureira, da Assembleia de Deus Madureira e também da Anápolis. Eu queria pedir para os nossos anais ser registrado aqui essa história.
Uma parte.
Eu não vou ler a história, porque a história realmente é uma história grande. Eu perderia o tempo aqui. Mas eu queria só fazer uma análise. Eu vou conceder a parte para o senhor, pastor Elias. Eu queria fazer uma análise do ponto de vista sociológico, da importância da igreja no Brasil. Tanto as igrejas evangélicas, como as igrejas católicas. Nós temos um ponto de vista sociológico muito interessante. O Estado, ele precisa da educação mais do que tudo. Precisa orientar a pessoa para ela se transformar num cidadão, para ela se conhecer as regras, para conhecer as leis, as normas, para o cidadão ter condição de ter convivência, de estar integrado na sociedade. E a igreja, ela contribui muito desse ponto de vista, porque ela contribui no sentido de educar, de orientar, orienta as pessoas do ponto de vista político, econômico, social, com relação às leis que elas têm que obedecer. Então é muito importante o ponto de vista sociológico das igrejas, tanto evangélicas como católicas, no sentido de orientar o cidadão e transformar a pessoa num cidadão. E ela tem contribuído muito com isso. Eu gostaria de ceder a parte para o pastor Elias aqui, que pediu uma parte.
Obrigado, vereador João da Luz. Vereador, só para a gente corrigir aí, 80 anos da Assembleia de Deus em Anápolis.
Em Anápolis.
No Brasil ela tem mais. Foi no dia 5 de março de 1940 que ela se instalou aqui na cidade de Anápolis. Mas muito importante o senhor trazer à tribuna esta fala. E para deixar registrado nesta casa, nós teremos aqui a sessão amanhã à noite. Amanhã não, hoje, né?
Hoje
à noite. Realizada aqui nesta casa com a aprovação de todos os vereadores, né, vindo da sua parte, da minha, do Teles. E nós teremos também, no dia 5 de março, uma sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, em comemoração aos 80 anos da Assembleia de Deus em Anápolis. E também, no 5 de março, teremos uma sessão solene já marcada, o convite já chegou em minhas mãos, lá na Câmara dos Deputados Federal, e isso a pedido do deputado federal João Campos. Obrigado, vereador, e devolvo a palavra.
Professor Angeli, por favor.
Obrigada, vereador João. Respeito o seu posicionamento aí, e que bom que o senhor se posiciona em favor dos professores. Eu gostaria apenas, vereador, de alertar que não está em uma negociação em aberto. Como o senhor disse aí, que existe uma negociação. Não há, e a paralisação de ontem foi exatamente para isso. para que possa iniciar uma negociação e o prefeito possa receber o sindicato. Então, o objetivo da paralisação foi ontem, foi esse objetivo, e porque não há uma negociação, uma vez que o prefeito não recebeu o sindicato. Obrigada.
Vereador Fernandinho, para encerrar o último minuto. Vereador Alfredo.
Vereador João da Luz. O tempo de Vossa Excelência já expirou.
Tem um minuto de... Não. O Alfredo também está totalmente desconectado. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui cumprimentar todos os nossos nobres pares, cumprimento aqui a imprensa presente, aqueles que estão aqui no plenário, os nossos trabalhadores, né, funcionário público. E quero cumprimentar todos os ouvintes que estão nos ouvindo aí através das emissoras de rádio, Rádio Manchester. Cumprimento aqui também o Lucivan Machado, né, meu amigo Jonathan. E doutor Nilton Pereira por aí, já deve ter ido embora. Enfim, todos aqueles que estão nos ouvindo, esta sessão ordinária, muito importante. O importante, senhor presidente, agora é o Maurão? Meu Deus, aí a coisa pegou. A valência que a Bíblia tem resposta para tudo. Eu não sei quem foi que colocou o texto de hoje, mas deu certinho, né? Diz que o homem precisa de ser... Tá, é apto para poder ouvir, moroso para poder irritar, para poder falar. As coisas acontecem bem aqui nesta casa. Mas eu quero aqui falar a respeito da criação da frente parlamentar contra o aborto e a pedofilia, do meu amigo Lélio Alvarenga, e quero dizer a ele e também a toda a casa. Também quero fazer parte dessa frente parlamentar. Ontem nós tivemos um trabalho efetuado no Brasil, em 12 estados do Brasil, onde a Polícia Federal, em conjunto com a Polícia Civil dos estados, fez aí a apreensão de várias pessoas que ainda insiste em lidar com essa questão da pedofilia no Brasil. Os estados onde tiveram as suas prisões efetuadas, cumprimento de mandato de prisão, com a sexta fase da Operação Luz na Infância, que combate a pornografia infantil e a exploração sexual de menores no Brasil. Os estados que foram ontem cumprido o mandato foi o estado de Alagoas, no Acre, no Ceará, aqui em Goiás. Aqui em Goiás foi 3 cidades onde foi atingido o vereador Américo: Goiânia, Trindade e Rio Verde. Também no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, no Paraná, no Piauí, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina. Ainda é muito grande o número de pessoas, presidente Maurão, que ainda insiste com essa questão da pornografia e acha que a uma hora não cai na rede. E cai, porque a Polícia Federal e a Polícia Civil estão de olho nesse povo. E ainda existe muitas pessoas que usam desse artifúgio para poder fazer o que andam fazendo com as nossas crianças pelo Brasil afora. Quem sabe tem algum pedófilo vindo nós falar aqui agora, na cidade de Anápolis. Mas pode abrir o olho. A polícia vai chegar onde você está. Não pode é brincar. Por isso que é importante a criação dessa frente parlamentar aqui nesta casa, tanto contra o aborto e também contra a pedofilia no Brasil, e nós discutindo agora aqui na cidade de Anápolis. Mas, senhor presidente Maurão, também quero aqui dar uma resposta hoje aos moradores de vários bairros que têm me ligado, mesmo próximo de onde eu estou morando, na questão que nós estamos enfrentando na nossa cidade, que é a questão dos buracos. Eu hoje conversando, o vereador Ederson, meu amigo, com o nosso secretário, Francisco Lacerda, e pedindo a ele que pudesse, quem sabe, acelerar com essas equipes do tapa-buraco. E ele me falou que está com 6 equipes trabalhando. As chuvas são muitas. Hoje está entrando um requerimento meu, e não adianta nós ficar citando. Eu tive ontem na Jaiara, Bandeira, Harmonia, tive no Itamaraty, anexo Itamaraty, Ana Carolina, Guanabara, tive na Vila Fabril, tive no bairro da Lapa, no Dom Pedro II, tive no São José, visitei 17 bairros ontem na parte da tarde. Muitos buracos tem, mas a equipe está trabalhando, vai chegar lá. Agora não é de agora também não, porque as nossas ruas já de muito tempo vem sofrendo, né, com a deteriorização do asfalto. Mas com a chuva a dificuldade está muito grande, né? Mas eu sei que o nosso secretário hoje falou que vai continuar insistindo e trabalhando e tapando os buracos. Então, o pedido que eu estou fazendo hoje, neste requerimento que entrou aqui, nós estamos pedindo, solicitando um pedido de realização de uma operação especial de tapa-buraco nas vias da cidade de Anápolis. Porque se citar a bairro aqui, vai ser todos mesmo. Então, está ciente da situação. E as coisas vão acontecer. Quero parabenizar porque fizeram um asfalto, uma cobertura ali no Tropical que vale a pena. Se a Seneago não for lá furar, porque enquanto faz, ela vai e fura. Vai e quebra. Lá ficou bem feito. Lá não vai mais acontecer esse tipo de coisa por enquanto, tenho certeza. Né? Então os moradores ali da região do Ander, Tropical, também lá do João 23, do final do bairro de Lourdes, está ciente que as equipes estão chegando por lá e vai fazer o tapa-buraco. Mas hoje que me traz a preocupação, senhor presidente, agora é o nosso amigo Leandro. Eu fiquei preocupado hoje vendo uma reportagem que saiu na UOL ontem do ministro da Educação, que vai investir 20 milhões para avaliar os alunos do ensino médio e do ensino fundamental. Meu Deus do céu, 20 milhões para avaliar se ele sabe ler ou escrever. Meu Deus, nós estamos voltando para trás. O que, que esse povo está fazendo, meu Jesus? Eu fiquei preocupado. Eu pensei que era para frente, agora ainda vai avaliar. E o investimento vai ser feito durante este ano, 20 milhões para avaliar os alunos se sabem ler ou escrever. Serão 2 milhões de alunos avaliados este ano. Gente, é por isso que quando entra na para ver como está a questão do ensino no Brasil, nós estamos longe. Que situação que nós estamos enfrentando. Se vai avaliar se o aluno sabe ler e escrever, gastar 20 milhões para avaliar esses 2 milhões de alunos e quer fazer isso até no final do ano, nós tínhamos que estar indo para frente. Só se eu estou entendendo o contrário. Mas eu fiquei preocupado com o valor que vai ser gasto para avaliar. Porque aqui a gente tem visto que as coisas têm mudado. Então essa situação traz a mim, e eu creio que a todos, uma preocupação. Mas se eles entendem dessa forma, que faça, né? Mas eu creio que os pais, que os professores, os coordenadores, sabem da situação que está. Mas se gasta 20 milhões só para avaliar se sabe ler ou escrever, aí é muito, é muito. Senhor presidente, quero aqui deixar também para esta casa, que continua ainda persistindo. Fiquei feliz de quando ouvi aqui nossos colegas falando a respeito do trabalho sendo feito pela equipe, junto com os vereadores, na questão de quem gosta de usar a manguaça, a cachaça. Vai ter a palestra amanhã, eu sei que várias pessoas estarão ali presentes para ouvir. É muito importante, porque ontem nós falávamos a respeito do início do pré-carnaval e do que vai acontecer, e eu dizia que nessas BR da vida está sendo preso muitas pessoas por aí, traficando, trazendo droga para usar agora no carnaval. E ontem, um cidadão com um caminhão vindo lá do estado de São Paulo para atravessar para ir para o Piauí, estava levando uma tonelada de droga. Uma. Foi preso em Catalão. Uma tonelada. Não é mais 20 quilos, 10 quilos, não. É uma tonelada. Para o Piauí, né? Então fica aqui a nossa fala, que Deus tenha de misericórdia, que nesse carnaval guarde as pessoas que puder evitar
evitem. Os que gostam de beber, bebam um suco de guaraná, de uva, larga negócio dessa manguaça aí, Maurão, Japão. E muitos outros por aí, né? Paulo de Lima. Enfim, que Deus guarde todos nós. Teremos muito seminário, teremos muitos congressos. Vá para a igreja, vamos para lá, deixa isso aí. Muito obrigado, senhor presidente, que Deus nos guarde. Mas o texto bíblico hoje, senhor presidente, falou certo. Para ouvir, demorar, ser apto para ouvir, tardir para irritar, para falar. Porque sabia que a coisa hoje ia ferver por aqui, né? Mas dizer aos ouvintes que está tudo normal, está todo mundo sadio e em paz. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. O Mauro está perguntando onde será a palestra na praça. A palestra do álcool? Praça Bom Jesus. Na sequência, convido o próximo orador, o vereador Ederson Lopes. Antes do vereador Ederson iniciar a sua fala, quero registrar a presença do padre Bertone. Seja muito bem-vindo, padre, à Casa de Leis. Ele é da paróquia anglicana Cristo Rei. Né, todos os vereadores aqui pedindo para que a gente faça o cumprimento ao senhor. Seja muito bem-vindo e leve o nosso abraço a todos os paroquianos lá da anglicana. Também o suplente de vereador, que também está aqui no plenário, o sargento Anderson José. Seja sempre bem-vindo também. Com a palavra, vereador Ederson Lopes.
Cumprimentar a todos os vereadores aqui, na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, a imprensa que cobre essa sessão da Câmara, na pessoa do Lucivan Machado, que transmite pela Rádio Manchester News essa sessão nessa manhã, população que nos acompanha, especial aqui, pessoal que está acampado aqui desde segunda-feira, os fiscais ambientais, Carol, Inálio, Robson e o Matheus na segurança aí, protegendo a galera. Obrigado pela presença de vocês. Senhor presidente, está acontecendo alguma coisa, a bancada do PT, saiu todo mundo. Tem alguma coisa acontecendo aí. Todo mundo vazou, mas deixaram aí o pessoal para acompanhar e passar o que foi falado. Senhor presidente, quero aqui só, pastor Elias, usar um pedacinho da fala do senhor. O senhor falou assim para pedir para o secretário acelerar o tapa-buraco. É o que todo mundo está querendo, mas não pode fazer isso. Porque se a gente acelerar o tapa-buraco, eu tenho tentado fazer essa conversa com as pessoas que me procuram. Todos nós aqui, eu tenho certeza, têm sido muito procurados com relação ao tapa-buraco. Todos os vereadores. E eu tenho tentado fazer essa conversa porque se eu tapar o buraco agora, é jogar dinheiro no lixo. É pegar o dinheiro do contribuinte e jogar pelo ralo. Porque não está tendo uma estiagem longa para que dê tempo de secar e de aquela massa asfáltica também, quando ela tapar o buraco, que ela possa vir com qualidade e conseguir o seu adensamento. Então nós pedimos essa paciência. Como eu já disse aqui em algumas outras situações, as principais avenidas, elas receberam um recapeamento. E esse recapeamento foi justamente um trabalho preventivo, para que durante o período chuvoso não viessem os buracos. O que acontece nessas outras ruas que não receberam o recapeamento, porque é um asfalto mais antigo, e aí vem a questão dos buracos. Mas já está licitado a massa asfáltica, já tem massa asfáltica no estoque da prefeitura, já existe todo o cronograma, os casos mais graves estão sendo atendidos, porém, alguns casos que já foram tapados, abriu novamente devido ao período chuvoso. Então, assim, não tem como acelerar. Tem que fazer de acordo com aquilo que não vai, com a responsabilidade com o dinheiro do contribuinte. Mas o senhor está certo, sim, corretíssimo, na reivindicação, porque nós temos sido muito cobrados com relação ao tapa-buraco. Outro assunto que me traz aqui, senhor presidente, é com relação ao auxílio alimentação, de R$200 para cada servidor que recebe até R$3.000. Está rodando aí algumas fake news, que virou praxe aqui no município de Anápolis, que era uma fake news do prefeito, dos vereadores, que nós estávamos enganando a população, vereador Mauro, e que não ia vir esse auxílio alimentação. O que aconteceu foi o seguinte, ao publicarem a lei, publicaram sem a emenda que foi aprovada aqui na Câmara Municipal. Aí publicaram a errata e a lei correta com a emenda que foi aprovada e sancionada pelo prefeito. Então a publicação é a publicação com a emenda, que veio para ainda aprimorar ainda mais o projeto. Então, já está sancionado e os servidores receberão, aqueles que ganham até R$3.000, receberão os R$200 de auxílio alimentação. Isso dá, para quem ganha, a grande maioria, que ganha até R$2.000, isso dá até quem ganha R$3.000. Mas para a grande maioria que vai ser beneficiada, ganha até R$2.000, que dá 10%, né, de aumento ali no seu ganho. Então, isso é muito importante. Uma parte aqui para o vereador Mauro.
Só para colaborar com a palavra da Vossa Excelência, realmente, esse negócio de fake news virou uma praga. O que eu recebi de telefonema essa semana é uma inverdade. Uns falaram que é aumento. E não é aumento. É uma bolsa de alimentação que o prefeito está dando, foi discutido aqui várias vezes nas comissões que nós aprovamos. Isso não é fake news, não. Isso é uma verdade, mas não tem nada a ver com o aumento dos funcionários. Então é bom a gente deixar claro e por meio de comunicações, dar entrevista aí para as melhores rádios de nossa cidade, que foi só para as pessoas que ganham até R$3.000. Então, é uma boataria aí, as pessoas, aquelas pessoas de má fé, vereador Wenderson, é que quanto pior, melhor para eles. E é época de eleição, a gente tem que tomar muito cuidado. Isso é um abono salarial que o prefeito dá, é bolsa, não é de estudo, não é bolsa universitária, não. É cesta básica, que está embutido no contra-cheque. Muitas pessoas me perguntam, eu sempre falo para pessoas mais simples. É aumento ou não? Então tem que tomar muito cuidado com isso, para essa turma do quanto pior, melhor para eles, né? Então é isso. Obrigado.
Obrigado, vereador. Uma parte, vereador Pedro Mariano.
Obrigado, líder. Líder, não só nisso também, tem funcionário do quadro do município que falou com uma amiga minha, Celita, que eu dei carona para ela segunda-feira do bairro da Lapa. Nós estávamos lá, minha mulher pegando, ela falando, agradecendo esse auxílio alimentação que é. Só porque uma determinada pessoa, que eu não vou do setor racista, vocês vão aceitar isso, esse aumento de miséria? Isso é de miséria. Ah, Celito, não é miséria, é auxílio alimentação, que quem ganha pouco, isso representa muito. Agora, como vocês ganham 10 mil, 12 mil, e fazendo greve aí, para vocês é um valor baixo, né? Mas para mim vale muito. Ela estava defendendo e agradecendo muito o prefeito por essa atitude. Mas ela viu de uma companheira que é funcionária da prefeitura falando isso. Não vai nem nisso. Até os próprios funcionários criticando, porque ele não foi beneficiado. Entendeu, pastor Ed? E ainda ela respondeu: você ganha mais de 10 mil, para você não faz diferença. Mas para mim, R$200 vai fazer. E eu agradeço muito o prefeito. Está dando esse abono, auxílio alimentação. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. E para finalizar, senhor presidente, minha fala nessa manhã, eu quero reforçar o convite já feito aqui pelo pastor Elias, pelo vereador pastor Elias, o vereador João da Luz, que será a ação de mobilização que acontecerá amanhã, a partir das 9h30 da manhã, na Praça Bom Jesus, ação de mobilização de combate ao alcoolismo. Deixando claro aqui mais uma vez a diferença de consumo de álcool com alcoolismo. O alcoolismo, vereador Paulo de Lima, o alcoolismo, ele é uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. O alcoólatra, ele não consegue controlar o seu impulso pela bebida. Ele não consegue viver sem o consumo do álcool. Ele, quando ele tem abstinência, isso afeta o seu estado emocional, isso afeta o seu físico. Então ele é uma pessoa dependente do álcool. E isso afeta a sua saúde, a sua vida familiar e a sua vida profissional. Então nós estamos tendo essa ação. Eu fui nomeado como presidente, eleito como presidente do Conselho Municipal de Política sobre Drogas. E o álcool é uma droga, apesar de ser uma droga legal. E muitas vezes se torna uma porta de entrada para outros tipos de drogas. Então nós queremos fazer esse convite a todos os vereadores, população que nos acompanha, a imprensa, a comunicação da Câmara Municipal, aqui na pessoa do Ismael, que a comunicação da Câmara esteja nos acompanhando, para que nós possamos fazer essa ação de impacto e divulgar isso na internet. É isso que é bom, propagar notícias como essa, mobilizações como essa na internet. E não fake news. Eu fico encabulado com a questão da fake news. E com a cabeça de pessoas tão estudadas, pessoas tão inteligentes, que acreditam
quando tem uma foto e um texto. A pessoa publica uma foto e um texto e as pessoas estudadas, pessoas inteligentes, acreditam naquilo. Não tem um áudio, não tem um vídeo de uma fala, não tem o áudio de alguém falando, é uma foto e um texto. E aquilo repercute na internet e as pessoas acreditam como se fosse uma verdade. Se nós não evoluirmos no nosso intelecto, se nós não evoluirmos na nossa interpretação das notícias que chegam até nós, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube, por todas as redes sociais, Twitter, Instagram, se nós não evoluirmos na interpretação de parar, você ver uma notícia, você analisar aquela notícia e procurar saber se aquela notícia é verídica ou não, se nós não evoluirmos nisso, a nossa sociedade, o nosso país, vai ficar cada dia pior, porque será pautado por notícias mentirosas, será pautado pela mentira. E aí as pessoas que me acompanham aqui, dessas redes sociais que espalham fake news aí, continuam espalhando. Uma hora a conta chega, uma hora a conta chega e vai ter que mexer no bolso para pagar a conta das mentiras que tem propagado com relação ao meu nome. Quero agradecer a todos, senhor presidente, agradecer o espaço, deixar esse convite reforçado, parabenizar mais uma vez os fiscais ambientais. Hoje nós estaremos a segunda votação do projeto que insere a produtividade dos fiscais ambientais e dos avaliadores imobiliários na tabela, e assim eles têm direito, a partir de agora, sendo sancionado pelo prefeito, à sua produtividade. Amanhã, a partir das 9h30, na Praça Bom Jesus, ação, mobilização de combate ao alcoolismo. Devolvo a palavra. Vereador Maurão é o nosso carro-chefe, vai estar lá dando testemunho de vida. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Não havendo mais inscritos no grande expediente, encerro o espaço do grande expediente, registrando aqui a presença do nosso amigo Nilton Pereira, âncora da Rádio Imprensa. Seja bem-vindo. Solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Pastor Elias, vereador Pedro Mariano, vereador Luiz Santos Lacerda, vereador Alfredo Landim, vereador líder do prefeito Ederson Lopes, vereador Jean Carlos, vereador Paulo de Lima, vereador Domingos de Paula, vereador Valdete Fernandes, vereador Américo, vereador Deusimar Japão, vereador vice-presidente dessa casa, Luiz Santos Lacerda, vereadora Thaís, vereador Leandro Ribeiro, vereador Mauro Severiano. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Corrigindo, a vereadora professora Geli também está aqui no plenário, trocando ideia com a procuradoria. E já passo a palavra pela liderança do PV para o vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, eu quero... Podia corrigir meu tempo aqui, porque nem... Obrigado, senhor presidente. Eu uso pela liderança do PV aqui para poder esclarecer a população anapolina, principalmente a você que está ouvindo a sessão, você que recebe aí sua Bolsa Família, você que é uma pessoa carente, que precisa da ajuda do Poder Público Municipal. Em relação aqui que a gente está discutindo na tribuna, o Arraiana, ele arrecadou 80 mil toneladas de alimento e atendeu cerca de 5 mil famílias aqui no nosso município. Essas famílias foi atendida pelos CRAs, ali tem o cadastro de todas as famílias carentes da nossa cidade, porque o CRAs que faz esse trabalho através da Secretaria de Desenvolvimento Social. E tem mais, em torno de 300 famílias são beneficiadas pelo banco de alimento que tem ali no SEASA, coordenado pela Secretaria do Meio Ambiente, agora, e com certeza futuramente vai ser coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Social da nossa cidade. E também foi constatado uma fiscalização da União que em 2013 muitas famílias no país não tinham mais o perfil de receber o Bolsa Família e essas famílias estavam recebendo. Quer dizer, uma fraude no nosso país. Então, quando o vereador Alfredo Landim sobe na tribuna e fala a respeito desse benefício, eu quero dizer ao vereador Alfredo Landim aqui, vereador, que aqui na nossa cidade tem um trabalho sério coordenado pela primeira-dama Vívia, um trabalho sério coordenado pela secretária Elisânia, um trabalho sério coordenado pelo servidor público municipal que presta um serviço à população anapolina. Então a gente tem que ter cuidado naquilo que a gente fala, porque o trabalho na cidade de Anápolis é um trabalho realmente de atender as famílias carentes. E posso aqui afirmar ao senhor, com certeza, tem família que precisa de receber o benefício, que às vezes não recebe, mas que precisa de procurar a secretaria para poder fazer um recadastramento para poder o benefício ser recebido. Anápolis tem mais de 10 mil pessoas que recebem Bolsa Família na cidade de Anápolis. Então você que está acompanhando a sessão, você que precisa desse benefício, vai até a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ou se não vai... Desenvolvimento Econômico Social. Ou se não vai perto da sua casa, num Chrysler, aí, para que você possa ser atendido e ser recadastrado para que a Secretaria possa te atender. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, pela liderança do PDT, vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Eu queria só reforçar até, inclusive, a fala do nosso vereador Domingo, que hoje está sendo, viu, Domingo, realizado a social em ação lá no Polo Centro, onde é feito o cadastro e recadastramento do Bolsa Família, aquele cadastro único, encaminhado para os programas sociais, as inscrições de curso e orientação sobre emprego através do Cine, atualização dos cartões de saúde do SUS, pesagem e programa Bolsa Família e algumas alterações para as crianças. Esse programa está estendido até às 16h30, na Capela Nossa Senhora de Perpétuo Socorro, na Avenida Cantor Senhorzinho, quadra 57, lote 2, no Polo Centro. Quem for, necessita levar toda a documentação e comprovante de endereço. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Na sequência, pela liderança do PT, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, esses dados que eu trouxe hoje é dados da Fundação Getúlio Vargas e do IBGE. E os 75% que eles falam ali que de reingresso é no Brasil todo. Anápolis tinha 13 mil, quase 14 mil Bolsa Família e hoje tem 10 mil como o vereador que ocupou a tribuna disse. Então tem 3 mil famílias, no mínimo, que estão sem receber esse benefício. Então, o alerta que eu fiz é para que essas pessoas que perderam o benefício do Bolsa Família seja reingresso. Se teve fraude, eles devem ter descoberto, porque tem um ano que está olhando se tem fraude ou não. Então, o pedido que eu fiz ali na tribuna foi que seja o reingresso dessas pessoas que perderam o Bolsa Família, que eles possam realmente receber o que eles já recebiam antes. E esse governo atual está travando, está fechando a porta para o reingresso dessas pessoas. E não deixando, faz-se o cadastro único, mas eles não têm a resolutividade de receber o benefício no final do mês. Então, fazer o cadastro único não foi proibido, não. O que está sendo tolhido deles é o direito de eles receber, é a resolutividade, é o dinheiro no cash ali na mão. Isso não está acontecendo. Então, por isso que eu falei que esse governo está deixando a desejar nesse ponto. Agora, tem 3 mil famílias que estão excluídas daqui da cidade de Anápolis, que estão tentando o reingresso e ainda não conseguiram. Eu não falei que não tem Bolsa Família em Anápolis. Se tem 10 mil, ótimo. Mas era 13 mil e quase 3.600. Que elas voltem para ser reingressado até o direito de receber esse benefício que é o Bolsa Família. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, pela liderança do PSDB, vereador Mauro Severiano.
Olha, eu não vou falar meu nome porque, né, que senão vai dar réplica. Mas eu admiro algumas pessoas aqui, vereador Domingos. Ele, no governo deles não tinha pobreza. Não tinha pobreza. Ele dizia 3 mil famílias. Então uma pessoa, quando falar aqui, ele tem que falar com clareza. Está parecendo que aqui é outra Venezuela, né? Não é tão assim, não. O Brasil está em crise em todos os cantos da federação. Mas culpa de quem? Culpa do governo passado. Agora só fala em pobreza. Eu acho que um país se constrói não é com bolsa, não é com bolsa de alimentação, não. É com educação, com faculdade bem paga, professor bem pago. Agora só fica falando 3 mil pessoas. 3 mil pessoas. Olha, tem que falar com convicção, assim, falar coisa séria. Ah, para com isso. Todo dia tem essa ladainha aí. No meu governo, tá sendo excluído. Eu acho que a mídia está certa. Provavelmente um dos maiores tabloides deste país, que é a Folha de São Paulo, fala que tinha corrupção. Pessoas que ganhavam 10, 15 mil e ganhavam Bolsa Família. Isso que foi excluído. Por que que ele não fala essas pessoas que ganhavam milhões e milhões e estavam ganhando Bolsa Família? Por que que ele não fala? Ele só fala que o que foi excluído. Então só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, solicita a vereadora Thaís Souza, que está nos auxiliando nos trabalhos aqui, para fazer a leitura dos projetos em votação.
Discutindo ainda. Discutindo ainda. Depois.
Segunda votação, projeto de lei complementar 018 de 2020, de autoria do prefeito municipal, que altera dispositivos da lei complementar número 389, de 14 de agosto de 2018, e da outras providências.
Projeto de lei complementar 018-2020, de autoria do Executivo, está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em segunda votação. Palavra com a secretária em exercício.
Projeto de lei ordinária 188 de 2019, de autoria do vereador Deusmar Japão, que dispõe sobre denominação de Praça Leonardo Dias de Oliveira e da outras providências.
Projeto de lei ordinária 188 de 2019, de autoria do vereador Deusmar Japão, está em discussão. Em votação.
Pois não, vereador Mauro. Eu queria saber onde é esse logradouro público, aonde fica, qual bairro aqui, só isso.
Sul.
Então, vou votar sim.
Na verdade, Vossa Excelência votou na primeira votação, nós estamos na segunda votação.
Eu, está na hora, eu não estava no plenário, então me desculpe.
Projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Antes de passar a palavra para nossa secretária em exercício, vereadora Thaís Souza, para os projetos em primeira votação, conceder a palavra pela liderança do PTB ao vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Então, em relação à discussão das pessoas que estão contempladas pela assistência social, pelas bolsas e pelo trabalho de assistência da própria secretaria, nós temos que levar em conta que os índices são variáveis, eles não são permanentes. Então, situações que aumentam, situações que diminuem, porque em determinados momentos a pessoa, graças a Deus, às vezes consegue um emprego, consegue sair daquela baixa renda. Então existe uma situação volátil, aumenta, diminui, e tomara que diminua sempre, porque quanto menos tiver necessidade de assistência, menor serão aí aqueles que estão dependendo do Estado. Agora, nós precisamos saber que realmente precisamos de que haja geração de emprego e que as pessoas não dependam permanentemente das bolsas. Eu sempre tenho dito em relação a isso. A bolsa é para uma situação provisória, faz jus sim para tirar a pessoa daquela condição de vulnerabilidade, mas nós temos que trabalhar no propósito de que elas possam ingressar no mercado de trabalho, possam ter sua independência e não ficar permanentemente dependendo de Bolsa Família ou de qualquer que seja o programa social. É importante, sim, que tenha, que o município possa respaldar, mas é importante, sobretudo, que o país possa proporcionar crescimento econômico e não apenas no município de Anápolis, mas gerar emprego para que as pessoas possam ter independência financeira e ter sua condição de dignidade e subsistência própria através do seu próprio emprego. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, secretária em exercício, vereadora Thaís Souza, fará a leitura dos projetos em primeira votação.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 027 de 2019, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre abordagem social para pessoas em situação de risco e moradores de rua no município de Anápolis e dá outras providências. Comissão de Constituição, Justiça e Redação contrário ao projeto, porém é um pedido de vistas do vereador Deusmar Japão.
Vistas concedidas ao vereador Deusmar Japão.
Projeto de lei ordinária 068 de 2019, de autoria do vereador Teles Júnior, que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em logradouros públicos no âmbito do município de Anápolis. Comissão de Constituição, Justiça e Redação contrário ao projeto. Porém, o vereador não se encontra no plenário, presidente.
Projeto prejudicado pela ausência em plenário do autor.
Projeto de lei ordinária 174 de 2019, de autoria do vereador João Feitosa, que dispõe sobre a criação do programa de fisioterapia da melhor idade às pessoas acima de 60 anos no âmbito do nosso município e da outras providências. Comissão de Constituição, Justiça e Redação contrário ao projeto, porém o vereador não se encontra em plenário, presidente.
Também projeto tem a discussão prejudicada pela ausência do autor.
Projeto de lei ordinária 249 de 2019, de autoria do vereador Jean Carlos, que revoga a lei número 4030, de 17 de julho de 2019, que dá-se o nome de engenheiro Dido Gonzaga Jaime à área pública municipal, praça situada na Rua A, Quadra E, bairro Cidade Jardim, da outras providências. Comissão de Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto 249 de 2019, de autoria do vereador Jean Carlos, está em discussão inicialmente com a palavra o autor.
Obrigado, presidente. Apenas para esclarecer, nós estamos propondo a revogação porque recentemente aprovamos aqui nesse plenário a lei dando nome ao saudoso engenheiro Dito Gonzaga Jean da praça localizada na cidade de Jardim. Porém, presidente, tem mais colegas, infelizmente, após toda a nossa pesquisa, que não havia apontado a existência de nome naquela área pública, nós somos procurados, e aí até eu agradeço ao doutor Mozart Soares, que é um historiador de Anápolis, e ouviu aqui, né, os debates nessa casa, e ele me comentou que ele lembra que naquele local existia uma denominação. E a partir de então, ele apontou um possível nome ligado à família do João Salviano, que era a escola, o colégio de frente, que tinha área, e nós fizemos a pesquisa em relação a esse nome, e de fato, a diretoria legislativa encontrou que naquele local já era denominado o nome de uma pessoa. Então, como não há possibilidade, nós estamos apenas regularizando, e aí, né, ficou esse constrangimento com a família, mas nós tivemos a oportunidade para tentar amenizar, e aí, fazendo jus ao saudoso engenheiro Dito Gonzaga James, nós demos o nome, instituímos aqui o dia municipal do engenheiro civil, e que será comemorado todos os anos, no dia 25 de outubro, com a apresentação do certificado de engenheiro civil Dito Gonzaga Jaime. Engenheiro Dito Gonzaga Jaime, que foi um engenheiro expoente na cidade de Anápolis, faz parte da história, que foi um dos baluartes aí da construção da edificação do centro administrativo, também foi ex-presidente do ISA, uma família tradicional de Anápolis. Nós tivemos a oportunidade de instruir o dia em homenagem. E agora nós estamos apenas fazendo uma correção para que não fique a área pública com dois nomes. E, de fato, foi um equívoco aqui da pesquisa da diretoria legislativa, é apenas para corrigir, e nós teremos ainda a oportunidade de dar em outro local, outro equipamento público, outra praça, também o nome do engenheiro Dito Gonzaga Jaime. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Parabenizar Vossa Excelência por lembrar do saudoso Dito Gonzaga Jaime, irmão do Dr. Sérgio Gonzaga Jaime, família Jaime, né, um dos pioneiros aqui na cidade de Anápolis, que tem muita história aqui, né, no desenvolvimento do município. Na sequência, ainda na discussão, vereador Mauro Severiano.
Jean, bem lembrado mesmo. Não é porque é no bairro onde eu moro, não. Maldito Gonzaga Jaime é um baluarte em tudo o que ele passou. Foi presidente do ISA, ele que foi o construtor, pouca gente sabe, os mais novos, eu sou mais velho, hoje a prefeitura, o passo hoje ali, foi ele que construiu, engenheiro, um baita engenheiro do tempo de Thales Reis, no tempo de Volo Martins está vivo, Thales Reis já se foi, está no andar de cima, ele que construiu a prefeitura, o passo aí. Dito Gonzaga Jaime é um exemplo de funcionário público, não deixou rastro nenhum.
assim, o passado dele, nunca teve um desvio de conduta, é um nome que se foi para o andar de cima, mas deixou sua marca registrada na cidade de Anápolis. Essa praça fica situada no bairro onde eu moro, Cidade Jardim. Parabéns. Bem lembrado, Jean, bem lembrado mesmo. Que tem uns títulos aqui, nome de praça, que a gente tem que se lembrar. Não é para qualquer pessoa, não. Que, por isso que, às vezes, eu não sou muito a favor. É uma arma que o vereador tem, presidente. De dar título para pessoas aqui. Mas tem umas pessoas que vêm aqui em Anápolis, vêm de fora, faz xixi aqui, vai embora e ganha título, cidadão Napolino. Mas a verdade é essa. A verdade
vereador
é
Mauro, essa. Corrigir, está revogando, não é dando não, revogando.
Está revogando, vereador.
Tudo bem. Tudo bem, mas parabéns a si mesmo. Que é bem lembrado, eu falei bem lembrado o título de cidadão, o título de, da praça dele. Está revogando. Mas bem lembrado. Isso, é isso que eu estou falando, que é bem lembrado. Você não está, que a memória é muito curta também. Então, bem lembrado. Não é porque é meu bairro, não. Fica ali atrás do hospital de olhos ali, para quem não conhece essa região. Para cima do Carrefour. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária em exercício.
Moção de aplauso de autoria do vereador Deusmar Japão. Ah, desculpa, senhor presidente. Falta o último projeto. Projeto de lei ordinária 232 de 2019, de autoria do vereador Alfredo Landim, que dispõe sobre o plano Cartão Vermelho, que visa a proibição de participação em licitações e celebração com o poder público de contratos administrativos de obras, serviços, compras, alienações e locações por empresas que não cumprem com contratos ativos e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça contrária ao projeto, porém é um pedido de vistas do vereador Américo.
Vistas concedidas ao vereador Américo. Agora sim, solicito a secretária que faça a leitura de moções para discussão e votação.
Moção de aplauso de autoria do vereador Deusmar Japão, endereçada ao senhor Eduardo Silva Sardinha, pela atuação à frente à Diretoria de Vigilância e Controle à Saúde de Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis, onde, num prazo razoável, implementou uma gestão administrativa com grande competência, rapidez e destravou totalmente as cirurgias num prazo recorde, beneficiando mais de 1.000 pessoas com cirurgias em tempo recorde em nosso município. Só tem essa moção, senhor presidente.
Obrigado, secretário Thaís Souza. A moção de autoria do vereador Deusmar Japão está em discussão. Com a palavra, o autor.
Eu quero que, presidente... Em 2 meses, o trabalho do Eduardo Sardinha, em 2 meses, deu uma avançada na cidade. Rapaz, ele está de parabéns. Eu quero aqui agradecer ele e os colegas também, porque assinaram essa moção. O Lélio, o Américo, todos os vereadores aqui assinou, o Luizinho Lacerda, meu amigo, o vereador Luiz Lacerda. Então, eu estou aqui, quero dar os parabéns a ele, à frente desse trabalho, que Deus ajude que ele continue nesse trabalho, porque melhorou demais a saúde.
Discutido, meu presidente.
Obrigado, vereador Deusmar Japão. Na sequência, Mauro Severiano.
Eu também quero falar do Eduardo Silva Sardinha, que eu conheço ele bem mais do que você. Eu não vou falar que eu carreguei ele no colo, mas eu fui vereador com o pai dele aqui por 8 anos. 8 anos. Ele era diretor da Caixa, depois ele candidatou a vereador. Eu fui, tive a felicidade, vamos dizer assim, de ser vereador com Sardinha Lisboa, que é o pai dele. Esse menino aqui, antes dele ser isso aí que você falou, diretor de controle, ele foi meu professor universitário. É um baita cidadão. Não é porque é filho do Sardinha, não. Um baita cidadão. Maria Amélia, também a mãe dele, foi servidora da casa, aqui, à disposição do gabinete do ex-vereador Fantinha. Mas uma família libada demais. A esposa dele, a esposa desse cidadão aí, o Luiz Lacerda conhece muito bem, o Zé Eustáquio. O Zé Eustáquio trabalhou na Câmara também, entendeu? É um exemplo de família. Sem exercer essa função, ele é um funcionário e um cidadão de excelente caráter. Então, parabéns, Japão, e parabéns, assim, Por isso que você está mandando para ele essa moção de aplauso. E ele está no caminho certo, está fazendo a coisa certa. Que ele não, nem precisa daquele ali. Que o salário dele como universitário e lá na fazenda do pai dele é muito mais do que isso aí. Ele faz ali por amor à profissão. Então, parabéns, o Eduardo Silva Sardinha, Lisboa.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, vereador Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. Parabéns, Japão. Eu quero dar um testemunho, Mauro. Esse Eduardo Sardinha, no sábado, tinha um paciente de 78 anos, estado grave, pulmão, infecção pulmão, e desde cedo ligando, ele conseguiu pôr na regulação às 15h50. E depois, às 17 horas, quando a SAMU chegou lá no UPA para transferir esse paciente, infelizmente, alguém da Santa Casa, Thaís, tinha passado a vaga, né, desse cidadão. O Eduardo Sardinha ficou tentando até 11 horas, meia-noite, dando satisfações, e quando foi às 2 horas da madrugada, presidente, conseguiu a vaga para ele lá no hospital de urgência. Então, assim, eu vejo a dedicação dele, pastor Elias. Ele atendeu, hora nenhuma, teve um momento, a minha mulher danou Pedro, toda hora você está ligando pro rapaz, ele está até enjoado, falei, não, mas o problema é de vida, Elizabeth. E aí, a postura dele, Thaís, hora nenhuma, ele não estava fora da cidade, mas conseguiu resolver esse problema. Infelizmente, lá na Santa Rosa, alguém atravessou na frente, e aí ele teve que retomar, quando foi 2 horas, resolveu o problema desse cidadão, que ele chama até Miguel Manuel Nascimento, até a família autorizou, eu estou falando. Então, quero parabenizar o vereador Japão, viu, Japão? Essa moção, eu assinei com todo orgulho. E realmente, nós precisamos, pastoraria, na saúde, pessoas dedicadas nesse sentido, que atendem. Porque quando você assume um posto lá, você está para servir, como nós é vereador domingo a domingo. Pessoas procuram, a gente é obrigado a correr, né, Léo? E reivindicar. E como esse Eduardo Sardinha, como ele está fazendo um bom trabalho na regulação. Porque a regulação, presidente, ele como diz, a senha do cartão para ter acesso nas ressonâncias, na cirurgia, na internação, então é a ponto-chave e realmente ele está correspondendo aí com a nota aí 9 a 10. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Até um fato aqui meio inédito, né? Eu não sou adepto a assinar nenhum tipo de moção. Mas aqui, quando fala a respeito do servidor Eduardo Sardinha, quando fala do profissional que está ocupando um lugar aonde que mexe com a saúde, aonde que mexe no brilho, para poder tentar realmente ajudar a população da nossa cidade, a gente vê que na pessoa do Eduardo Sardinha, ali a gente pode chamar realmente do servidor, porque ele não mede esforço para poder servir a população que ali procura. E às vezes o Eduardo, ele fica com a mão, o pé, tudo atado, porque tem vários tipos de procedimento que não é feito na cidade de Anápolis. Tem vários tipos de procedimento que é feito em Goiânia, que precisa, né, pastor Elias, que Goiânia libera. E aquela ânsia da família de querer salvar a vida do seu ente querido, o Eduardo, ele transborda o trabalho dele até mais tarde, como disse o vereador Pedro Mariano, para poder servir a população da nossa cidade. E aí, quando a gente fala de Eduardo, a gente pode citar outros exemplos aqui da saúde, como a servidora Tel, aqui todos os vereadores e todas as pessoas que procuram a Secretaria de Saúde gostam muito daquela servidora, porque ela faz um trabalho realmente de atender a população. Então, aqui, Eduardo, eu quero dizer a você que eu te contentei na cama aqui, pode ser contar as moções que eu assinei. E hoje eu pedi para poder vir essa aqui, para poder assinar, porque realmente você é merecedor. Tem pouco prazo que você está à frente da regulação aí e já podemos ver que houve diferença no trabalho feito aí de atendimento à população napolina. Que Deus possa continuar te iluminando, que você possa ser essa pessoa que realmente doa o seu tempo para poder tentar ajudar as pessoas que precisam. Muito obrigado, presidente.
Devolvo a palavra para o senhor.
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Na sequência, Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Eu quero também cumprimentar o vereador Japão por esta moção, ao servidor, ao amigo Eduardo Sardinha. Dizer que o servidor público, ele tem uma missão, que é de servir ao povo. E o Eduardo faz muito bem. Quero cumprimentar a ele. Dizer também às pessoas que nos escutam, que nos acompanham a sessão, neste momento, que muitas vezes também o gerente não tem como fazer, não tem como inventar uma vaga de UTI, não tem como inventar uma vaga hospitalar. Mas o servidor, sim, igual o Eduardo, ele tem acompanhado, às vezes luta para encontrar uma vaga, seja aqui em Europa, seja em Goiânia. Esse é o papel realmente do regulador. De ir atrás, buscar onde tem a oportunidade de servir aquela pessoa que está precisando daquele momento. Então, quero cumprimentar Eduardo Sardinha mais uma vez pelo brilhante trabalho que tem feito à frente à regulação do nosso município. Deus possa sempre dar força, entusiasmo para ele, sabedoria, e dizer que ele não tem horas. Qualquer hora que você ligar, se ele não te atender, ele te retorna. Pode ser final de semana, pode ser sábado, pode ser meia-noite, a hora que você ligar. Esse é o servidor, esta é a missão do servidor, servir ao povo com eficiência, com dedicação, com empenho, mas acima de tudo com amor e caridade. Obrigado, presidente, devolvo a palavra a Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, Paulo de Lima.
Da mesma forma que todos os companheiros falaram sobre o Eduardo Sardinha, eu também quero deixar aqui o Japão, o nosso vereador, que fez essa homenagem justa, essa moção ao nosso querido Eduardo Sardinha, que tem feito um bom trabalho, não só, às vezes, de favores, mas a obrigação dele de regular e passar as pessoas. Então, isso é muito importante, principalmente para a saúde e para o nosso prefeito Roberto Naves, que possa ter uma pessoa competente e fazendo o seu papel como gestor naquela parte. Então, que o grande arquiteto do universo abençoe ele muito. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na discussão desta moção de aplauso, quero também aqui dar meus parabéns ao Deusmar Japão e assinei a moção para o nosso amigo Eduardo Sardinha e faço minhas palavras dos meus colegas. Todas as vezes que eu precisei e que as pessoas que precisaram procurar, Eduardo foi atento à questão de ajudar com amor e com carinho. Não tem hora, não tem dia. Eu, para mim, foi a mais acertada que o Roberto já fez até hoje na questão da saúde, foi colocar esse menino nesse lugar lá, na gerência da regulação. Não estou desfazendo o Damiano, porque também é meu amigo, fez o que pôde, lutou para destravar. Mas agora o Eduardo colocou a coisa para andar. Parabéns a ele, à equipe. Faço também minhas palavras aqui do meu amigo que disse a respeito da TEL, o vereador Domingo. É uma batalhadora, recebe as pessoas, luta para poder fazer andar. E voltando ao assunto do Eduardo Sardinha, está nas minhas mãos a lista que ele me pediu que eu fizesse, foi o que eu falei, sem documento eu não faria, a questão da média e da alta complexidade. E amanhã, meu amigo Paulo de Lima, já fui convidado amanhã, eu acho que não vai nem precisar da audiência pública não. Nós já vamos sentar e eu vou marcar lá amanhã, não, com o Iris Rezende, com o outro, eu falei para você que nós conseguimos. Vamos sentar com ele para resolver a questão aí. Vamos embaraçar. Porque o que ele tem dado conta para fazer, ele tem feito. Mas depende desta alta, da média e da alta complexidade do município de Goiânia, da Secretaria do Estado. Quem sabe nem vai precisar dessa audiência pública para poder ser realizada. Mas nós já vamos sentar lá e conversar com o nosso veterano, Iris Rezende, e o nosso secretário da Regulação lá do município de Goiânia. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Ederson Lopes.
O senhor tinha 10 segundos ainda, pastor. Quero aqui parabenizar também, não poderia deixar de parabenizar o Eduardo Sardinha também, reconhecer, na verdade, né, o trabalho que ele tem prestado. Porque muitas vezes as pessoas estão nos ouvindo em casa e achando que nós estamos agradecendo aqui, porque às vezes resolveu algum problema, mas às vezes não tem como resolver, mas ele orienta. Ele explica, ele fala, ele dá atenção. E não é só para nós vereadores, não. É para as pessoas, qualquer pessoa que tem acesso a ele, ele tem essa paciência e esse entendimento de explicar. esse caso não é Anápolis, esse caso é Goiânia. Esse caso não tem, esse caso está tendo, esse caso tem uma fila. Então ele explica, orienta, e a pessoa fica ciente de como está funcionando, do que está acontecendo. Então eu quero aqui também parabenizar, reconhecer o excelente trabalho do Eduardo Sardinha e dizer que essa moção de aplauso é o primeiro passo rumo ao Ministério da Saúde. Não é não, Japão? Parabéns, Eduardo, um abraço.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também não poderia deixar de considerar aqui a moção de aplauso para o Eduardo Sardinha. E, na verdade, apenas reiterar o que os colegas falaram, né? Repetir, reconhecer que o trabalho dele tem sido exitoso e, a partir do momento, Japão, que ele assumiu a regulação, nós tivemos uma transformação imediata.
Escutir, presidente.
Não apenas nos resultados, mas igual o colega Ederson falou, na forma de orientar, de atender, de explicar e realmente, não a vereadores, mas a toda a população. Eu tenho várias pessoas que estiveram lá e me ligaram, olha, fui muito bem recebido, orientado e atendido ali, não apenas pelos demais servidores, mas também pelo diretor Eduardo Sardinha. Então é um reconhecimento dessa casa em nome da população e que ele consiga realmente continuar prestando bom serviço, serviço de excelência. Não é à toa que foi condecorado também um ano passado com a comenda Gerson Pereira de Araújo, que é a comenda destinada aos servidores que se destacaram durante o ano. E fica aqui o nosso reconhecimento ao trabalho que ele vem prestando e em nome dele a toda a equipe da regulação. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu queria ressaltar essa moção para o Eduardo Sardinha, que essa casa está aprovando aqui. Essa é uma moção que realmente é uma pessoa que merece o mérito. Eu quero parabenizar o nosso secretário Lucas, que acertou demais na indicação do Eduardo Sardinha para a regulação. Nós começamos a perceber, porque são as pessoas que são atendidas, elas é o reflexo do bom atendimento do serviço. E o fluxo tá acontecendo. Quando a coisa está travada, a gente percebe e a Câmara, a reclamação vem direto na Câmara. Então, eu quero parabenizar, porque o fluxo realmente está funcionando. As pessoas estão sendo atendidas. E quando elas estão sendo atendidas, as pessoas elas ficam alegres com o serviço realizado. Então, eu quero antecipar o meu voto aí para essa moção de aplauso para o Eduardo Sardinha. Está de parabéns com o serviço prestado para o município. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Também cumprimentar o Eduardo Sardinha pelo comprometimento com o serviço público. Em nome dele, cumprimentar todos os servidores da área da saúde. A moção está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. A moção está aprovada por unanimidade dos presentes. Solicito à secretária em exercício, vereadora Thaís Souza, que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento de autoria do vereador Deusmar Japão, que requer tapa-buracos em toda a extensão da Avenida do Estado, no Jardim Bandeirantes. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer o conserto do ar-condicionado e uma verificação de insumos e medicamentos no posto de saúde da Rua do Estado Recanto do Sol. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer tapa-buracos em toda a extensão da Rua 9, na Vila União. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer tapa-buracos em toda a extensão da Rua Boa Ventura, no Jardim Bela Vista. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer tapa-buracos em toda a extensão da Rua Dona Adrelina, no Jardim América, terceira etapa. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer tapa-buracos em toda a extensão da Rua Rússia, no bairro Boa Vista. Requerimento do vereador Domingos Paulo de Souza, que requer o encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Habitação, solicitando o serviço de tapa-buracos na Rua Cururupi, quadra 19, no bairro Setor Somerville, primeira etapa. Requerimento do vereador Domingos Paulo de Souza, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitação de serviço tapa-buracos na Rua 25, quadra D, lote 11, Chácaras Americanas, no bairro de Lourdes. Ainda do vereador Domingos Paula, requer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, solicitando o serviço de roçagem na Rua Guarapuá, quadra 23, lote 8, no bairro Somerville. Requerimento do vereador Domingos de Paula solicitando o serviço de troca de lâmpada e manutenção no poste localizado na rua Maria Madalena de Souza Rodrigues, quadra 23, lote 6, no bairro Parque das Primaveras, número do poste 635820. Vereador Domingos Paulo de Souza requer a manutenção no poste localizado na rua Galeão, quadra F, lote 11, no bairro Calistolândia, de segunda etapa. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, requer o encaminhamento ao presidente da Câmara Municipal de Anápolis, solicitando a criação de frente parlamentar contra o aborto, pedofilia e em defesa da vida. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando realização de tapa-buraco em toda a extensão da rua F18 e G18, Cidade Jardim. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando a realização de tapa-buraco em toda a extensão da rua D, na Cidade Jardim. Ainda do vereador Lélio Alvarenga, solicitando a realização de serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Nereu Ramos, no bairro Boa Vista. Ainda do vereador Lélio Alvarenga, solicitando a realização de serviço de tapa-buracos na rua 26C, quadra A, quadra A2, lote 10, Chácaras Americanas, no bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Luzimar Silva, à Secretaria do Meio Ambiente, solicitando o serviço de poda de árvore na rua Sueli Bittencourt, quadra 17, lote 29, no bairro Vivian Park. Requerimento do vereador Luzimar Silva, solicitando o serviço de tapa-buracos em toda a extensão da rua Patrícia, no Jardim Santa Cecília. Ainda do vereador Luzimar Silva, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços, solicitando o serviço de tapa-buracos na rua 6, quadra 13, lote 5, no Novo Paraíso. Ainda do vereador Luzimar Silva, a Secretaria de Obras, solicitando o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Larga, no Jardim Calixto. Requerimento do vereador Pastor Elias Ferreira, solicita limpeza e reparos em Boca de Lobo, na rua Morrinhos, quadra 115, lote 23, Vila Jaiara. Ainda do vereador Pastor Elias, requer atenção para a realização de uma operação especial de tapa-buraco em vias da cidade de Anápolis. Todas, pastor? Vereador Paulo de Lima, solicitando a revisão da iluminação na rua Elza Zago, chácara 1, lote D, residencial Alphaville, poste 85410349. Ainda do vereador Paulo de Lima, a Secretaria do Meio Ambiente solicitando o serviço de poda de árvore na rua 20, quadra 42, lote 10, JK Nova Capital. Ainda do vereador Paulo de Lima, requer à CMTT um redutor de velocidade, estudos para a construção de um redutor de velocidade lombofaixa ou um quebra-molas na rua Comandatuba, quadra 11, lote 31, bairro Summerville. Requerimento do vereador Wederson Lopes, que requer o serviço de tapa-buraco na Avenida Contorno, Guarani, quadra 3, lote 1, Parque Iracema. Ainda do vereador Wederson Lopes, requer o serviço de tapa-buraco na rua P43, Jardim Progresso. Ainda do vereador Wederson Lopes, requer o serviço de tapa-buraco na Avenida Hong Kong, Avenida JK, Rua dos Chineses e Rua IP, Jardim Alvorada. Ainda do vereador Wederson Lopes, requer o serviço de limpeza e roçagem na estrada para Sousânia, quadra C5, lote 16, residencial Centenário. Tem um requerimento aqui ainda do vereador Pedro Mariano, só um minutinho, que ele não estava presente. Vereador Pedro Mariano, requer serviço de construção de galerias pluviais na rua Paraguaçu, na confluência com a rua Rio Claro, e circular no bairro Paraíso, próximo ao Feirão. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza, no secretariando na manhã de quarta-feira. Antes de colocar os requerimentos em votação...
Presidente, desculpa, tenho um requerimento aqui ainda do vereador João da Luz.
Sim,
que requer a efetivação de reparos na iluminação pública, troca de lâmpada na rua Kelly Cunha Almeida, quadra 37, lote 2, no residencial Arco-Íris. Ainda do vereador João da Luz, requer a efetivação dos serviços de cascalhamento e patrulhamentos na GO 222, quilômetro 2, Anápolis, Goiás. São esses requerimentos, senhor presidente.
Discutindo, presidente.
Agora sim, obrigado, vereadora Thaís Souza. Antes de passar a discussão dos requerimentos, queria comunicar aos pares que caso, né, nós temos informação que o prefeito Roberto irá reunir com o sindicato dos professores na tarde desta quarta-feira e que caso cheguem a um entendimento e esse projeto de lei chegue aqui nesta casa na tarde de hoje, nós iremos convocar uma extraordinária para sexta-feira. Então, já fica uma convocação aqui de público para que sexta-feira todos os pares venham para esta sessão extraordinária, caso o projeto de lei chegue a esta casa na quarta-feira. O regimento nos permite fazer essa convocação. Então, deixar os pares avisados para que a gente possa estar aí discutindo e votando esse projeto que traz aí, né, a professora Geli me corrige, que não é um aumento, né, é ajuste salarial. Então, que a gente possa estar discutindo aí o ajuste salarial para as classes, para a classe dos professores. Os requerimentos estão em discussão, inicialmente o Ederson, logo em seguida, Pedro Mariano.
Senhor presidente, tem aí alguns requerimentos aí de tapa-buracos, reforçando mais uma vez esse entendimento.
Presidente.
Que é a medida que a estiagem ela possa permanecer e que se consiga fazer o trabalho de qualidade. Então nós temos esse entendimento, essa parcimônia, mas estamos aqui fazendo o encaminhamento que a população nos pede, nos cobra. Agora tem um requerimento aí que é para tapar buraco de toda a cidade de Anápolis. Então eu vou fazer um requerimento para tapar todos os buracos de Anápolis, roçar todos os lotes que estão com mato alto e trocar todas as lâmpadas que estão queimadas de Anápolis e dos distritos. Aí fica beleza o requerimento, já matou o nosso serviço para o resto do ano. Deu a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Ederson. Na sequência, Pedro Mariano.
Esse requerimento é vossa excelência, líder?
Não, não é meu, não.
Acabou de fazer verbal.
Ah, verbal. Senhor presidente, eu quero aqui, sobre o meu requerimento da rua Paraguaçu, eu fiz esse requerimento e hoje está sendo lido, porque ontem eu não estava em plenário. Só que ontem o secretário me ligou, atendeu o meu pedido, então eu acho que o requerimento já começa a ser meio prejudicado, porque já conversou com os moradores e que tem que ser feito lá depois do término da chuva, as galerias e as bocas de lobo. Então, como já passou o requerimento, tá junto, depois eu rever aí para a retirada desse, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, Lélio Varenga.
Obrigado, presidente. Presidente, os requerimentos que nós apresentamos aí, tem um requerimento que gostaria que nosso secretário de obras pudesse dar uma preferência, que ali na Nereu Ramos, no bairro Boa Vista, é porque é uma circulação, talvez uma das principais circulações do bairro Boa Vista, é um momento muito grande, ali próximo ao mercado Estelita, o ônibus tem muita dificuldade para poder passar, realmente está bem muito esburacado, com grandes buracos, as pessoas ali estão... sem saber o que fazer ali para poder usar aquela via ali, que é uma das principais vias do bairro Boa Vista. E também outro, senhor presidente, ali na rua Turquia, na quadra S, onde a Saneago abriu um buraco, já tem uns 20 dias, e o buraco tem no mínimo uns 15 centímetros de profundidade que travessa de um lado a outro, de um meio-fio a outro, dificultando ali a passagem também dos veículos ali. Depois que se fez a nova Avenida Brasil ali, é uma das saídas para você poder fazer o giro na quadra, exatamente, e ali está muito difícil para poder passar ali. Gostaria que nosso secretário pudesse dar, entre os outros requerimentos, mas de forma especial, se pudesse fazer hoje, que seria bom para evitar transtornos à sociedade, àquela população. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, Paulo de Lima.
Presidente, primeiramente, eu não concordo com o nosso líder, pastor, ele dizer que tem que fazer uma para a cidade inteira. Eu acho que aí ele está exagerando, aí está dizendo que a cidade está toda emburacada. Aí eu não concordo. Eu sei que tem muito buraco, viu, Luiz Lacerda? Eu sei que precisa de fazer muita coisa, mas, no geral, aí é meio complicado, né? Se você pedir para fazer no geral, estamos... né, dizendo que a nossa prefeitura não está fazendo um bom trabalho. Então, eu acho que pela quantidade de chuva permanente, há muito tempo que não chove, então realmente o nosso asfalto já antigo, a malha sofrida, né,
todos os prefeitos que passaram aqui passam por esse mesmo sofrimento, que é o tapa-buraco. Então, eu acho que nós devemos, sim, continuar fazendo os requerimentos, pedindo nos locais mais específicos,
né,
e tentando cobrar cada dia mais da Secretaria de Obras. Então, a gente pede ser. Também queria dizer ao pastor Elias que estou com ele lá, com o nosso prefeito, o Monstrinho de Goiás, que ele possa fazer alguma coisa para a Anápolis, né? Porque não tem lógica, né? Um prefeito igual o Iris Rezende ter que fazer alguma coisa para a Anápolis. Eu acho que o pastor Elias pode até ter razão, mas ainda não concordo muito com ele. Mas eu quero também reforçar aqui que os nossos foliões possam, nesse final de carnaval, dentro do carnaval, que possam curtir bastante o carnaval, que possam fazer muita coisa boa, né? Tudo na sua normalidade, né? Que o nosso Deus proteja todos, não só os evangélicos católicos, mas todos que participam também do dia a dia da folia. E eu também queria deixar aqui os parabéns, minha companheira Geli, sobre a homenagem que você fez ontem ao Rotary, né? Que é uma lei que nós fizemos no mandato passado. Então, queria desejar aqui um abraço especial a todos os rotarianos. O nosso presidente da Câmara ontem deixou uma homenagem justa aí para todos os rotarianos da cidade de Anápolis. Então, eu queria também aqui hoje, juntamente com a Geli, deixar um abraço especial a todos. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Na verdade, essa questão do tapa-buraco, nós temos que tentar aí cobrar dos deputados federais, estaduais, que tanto vieram aqui e com certeza conseguiram ganhar votos aqui para que possa contribuir com o município, porque não dá para ficar só tapando mais, vereador Luiz Lacerda. Certas ruas não comportam mais tapa-buraco. Tanto que a malha viária é totalmente deformada. E aí, não é essa administração, né, anterior, são várias, porque realmente a malha viária antiga, principalmente, por exemplo, nas ruas centrais da região ali da Leopoldo, Quitino Bocaiúva, Floriano Peixoto, é um local que dá acesso ao principal cemitério da cidade, e nós temos ali uma série de situações complicadas. Então, nós precisamos de recursos para que a prefeitura possa, de fato, recapear, porque esse tapa-buraco está ficando, assim, um paliativo. Então é preciso realmente nós busquemos recursos aí através de emendas do governo federal, estadual, para contemplar o município e o prefeito poder de fato recapear uma série de vias que infelizmente a malha não comporta mais, está para o buraco, está muito deformada. E nós precisamos, assim como o prefeito fez agora na Albertina de Pina, na 24 de agosto, que vai fazer pelo que nós estamos trabalhando aí na Tiradentes, mas são muitos outros locais. Então nós precisamos que de fato, conseguimos ganhar recursos para que possamos aí, que a administração recapear uma série de vias no município. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador Luiz Santos Lacerda.
Senhor presidente, em relação também aos requerimentos e ao serviço de tapa-buraco, fazer aqui também um pedido, porque o que ocorre? Ali no Jardim das Oliveiras mesmo, por exemplo, o Jardim das Oliveiras não tem uma rua que não tenha buraco. Nós já até denunciamos isso aqui. E o que ocorre? A prefeitura vai lá, tapa dois, três e vai embora. Depois de uma semana ela volta, tapa mais lá uns dois, três e vai embora. Então, já tem mais de mês que a prefeitura está tapando buraco ali no Jardim das Oliveiras e, no entanto, o bairro continua todo esburacado, porque ela vai lá, vai fazendo paulatinamente o serviço. Então, dá um jeito de começar, onde começar o bairro ali, terminar, porque senão não adianta. Tapa alguns e os outros ficam ali aberto, aí que os moradores reclamam mesmo. Então, fazer essa observação e para que a prefeitura possa estar concentrando e terminar o serviço aonde começar. Outra situação, senhor presidente, tem um requerimento nosso aí, eu quero reforçar aqui essa cobrança, é sobre o Parque Onofre Pinan. Fizeram lá uma passarela de pedestre, mais ou menos 40 metros de concreto. Essa passarela, ela liga ali as Nações Unidas, lá do outro lado ali na Vila Góes, que também é uma parte das Nações Unidas, mas ela faz aquela ligação das Nações Unidas ali na Vila Góes. E o que ocorre? Ela tem uns 5 metros de altura dentro de uma correnteza que está acontecendo lá agora, e ela não tem uma proteção lateral, é totalmente desprovida de qualquer proteção lateral. E várias crianças pequenas brincando por ali. Se uma criança cai daquela passarela ali, naquela correnteza que tem naquela altura, certamente ela vai correr risco mesmo de estar morrendo ali, de ter um problema mais sério, de acontecer uma tragédia. Então, nós chamamos aqui a atenção do responsável lá, que é a Secretaria de Meio Ambiente, para que possa providenciar ou bloquear de vez aquela passarela ou fazer a proteção. Porque da forma que está lá, está muito, um perigo realmente muito grande, porque tem várias crianças brincando por ali e sem nenhuma proteção. A passarela alta, de mais ou menos uns 5 metros. E como está chovendo muito, tem uma correnteza muito forte lá agora. Então, fazer essa observação. Obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Os requerimentos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais assunto a ser tratado na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações.
Comunicado, presidente.
Já temos dois inscritos. Terceiro, vereador João da Luz. Antes de passar aqui a condução dos trabalhos ao nosso presidente Luiz Santos Lacerda, quero comunicar que hoje é o dia do esportista, né, que tem o desportista e o esportista. O desportista é quem gosta de esportes, e o esportista é quem pratica esportes. Então, saudar todos os esportistas do município de Anápolis, né, que são pessoas que incentivam o esporte, que vai atrás da vida saudável, né, vereador Pedro Mariano? Pedro Mariano é um esportista, né? Então, e dizer a todos que o carnaval está aí, gente, vamos, né, com responsabilidade, se beber não dirija, né, uma festa bonita para que não tragam aí tristeza às famílias. Preciso me ausentar, presidente, assuma aqui por gentileza, passando a palavra para o Lélio Varenga.
Obrigado, presidente. Eu quero, aqui nesse momento, falando em carnaval também, fazer um alerta também que as pessoas que forem passear, tomem juízo, evite dirigir, se beberem. Se beberem, não dirijam. E também dizer que você que é católico, você que professa a fé católica, convidar para o nosso tradicional Festival de Jesus 2020, que acontecerá do dia 23 ao dia 25. Este ano voltamos lá para o ginásio Carlos de Pina, aqui na Avenida Brasil Sul. Então, você que estava acostumado a ir ali para o Rincão da Renovação Carismática, esse ano não será lá. Será novamente, voltará novamente lá para o ginásio Carlos de Pina, onde acontecia no passado. Mas o governo passado resolveu atirar ali do Carlos de Pina, dizendo que estragava o piso. Né? E esse ano, graças a Deus, depois de muitas lutas, nós conseguimos voltar o Festival de Jesus lá para o ginásio Carlos de Pina. Quero agradecer a esta gestão por ter dado essa oportunidade, porque ali nós já podemos acolher com mais tranquilidade as pessoas que ali vão estar presentes, passando um momento ali de louvor, de agradecimento a Deus. Festival, o melhor festival que existe é o Festival com Jesus. E realmente possamos passar ali do dia 23 ao dia 25, agora, das 7h30 até as 18 horas. Então você, mais uma vez, que vai para o Festival de Jesus este ano, será no ginásio Carlos de Pina, na Avenida Brasil Sul. Do dia 23 ao dia 25, das 7 da manhã até as 18 horas, com Jesus, o festival, com certeza o carnaval, é alegria permanente. Obrigado, presidente.
Ainda no espaço das comunicações, palavra com o ilustre vereador Pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui comunicar a todos que hoje à noite nós teremos aqui, a partir das 19 horas, a sessão solene em comemoração aos 80 anos da Assembleia de Deus aqui em Anápolis. Convidamos a todos. Foi um pedido feito pelo nosso vereador João da Luz, vereador Pastor Elias Ferreira e Tele Júnior. Convidamos a todos que puderem estarem presentes. Ainda na comunicação, senhor presidente, queremos comunicar também que teremos no dia 5 de março uma sessão solene na Assembleia Legislativa, comemorando os 80 anos. No dia 5 de março, também teremos em Brasília, na Câmara dos Deputados Federal, outra sessão solene em comemoração aos 80 anos da Assembleia de Deus aqui em Anápolis. E, por não esquecer, quero convidar a todos que a partir de sexta-feira teremos a abertura do 48º Congresso da UMADA, União de Mocidades da Assembleia de Deus, aqui na cidade de Anápolis, na Avenida Tiradentes, 1299. Todos estão convidados para estarem presentes. Teremos este ano vários preletores, vários cantores, e o tema deste ano é identidade. Muito obrigado, senhor presidente, bom final de semana, e aos Fulião,
que vá devagar, né? Se não encontro com o Manuel Vanderlei, que tem que voltar para trás. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Aí dá ruim. Ainda nas comunicações, palavra com o novo vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Lacerda. Reitero as palavras do pastor Elias para essa sessão solene nossa hoje. Às 19 horas será uma oportunidade de estar homenageando 80 anos da Assembleia de Deus em Anápolis. Esse evento vai integrar a Igreja Assembleia de Deus em Anápolis e também a Assembleia de Deus no Ministério de Madureira. É um evento que com certeza vai honrar um trabalho que tem sido feito na cidade de Anápolis, no estado de Goiás, no Brasil. E no mundo, né? Em vários continentes tem essa igreja já implantada. Então nós estamos estendendo o convite para todos vocês. E eu queria ainda, aproveitando esse um minuto, convidar para o COMEP, esse período de carnaval, o Congresso das Mocidades Pentecostais, ela vai acontecer na Praça da Bíblia. É o momento onde o jovem, o adolescente, vai ter a oportunidade de estar conhecendo mais da Palavra de Deus e estar podendo aprender também sobre outras coisas fundamentais para a vida. E um momento também de estar adorando e louvando a Deus. Fica estendido o convite aí para todos os jovens da cidade de Anápolis, do estado de Goiás. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Sem mais inscritos para uso da palavra e sem também mais nenhum assunto a ser tratado, sob a proteção de Deus, declarei encerrada a presente sessão ordinária, convocando outra para o próximo dia 2 de março, no horário regimental, lembrando que poderemos ter, assim como já foi anunciado pelo presidente, poderemos ter convocação extraordinária para a próxima sexta-feira, caso seja enviado para essa casa o projeto de reajuste dos servidores por parte do Executivo. Um bom dia a todos.